Bom, as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes e um cumprimento especial e um agradecimento ao senhor professor Abel Mateus por estar presente no reinício dos nossos trabalhos após uma interrupção da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Cumprimento os representantes da Comunicação Social, os senhores assessores, todos os presentes e desejo que esta fase que vamos do reinício dos nossos trabalhos decorra da mesma forma como têm decorrido os trabalhos até este momento. Senhora professora, reitero os agradecimentos da sua presença nesta comissão. Tivemos uma primeira fase onde ouvimos especialista, uma segunda fase de reguladores e neste momento da autoridade de presidentes, ex-presidentes e presidentes da autoridade da concorrência. É um enorme gosto ouvir os seus pontos de vista e os contributos que possa trazer a esta comissão de inquérito que visa apurar todos os esclarecimentos e toda a verdade que possa existir em torno do pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Iremos, a nossa audição, inquirição irá decorrer da seguinte forma. Irei conceder mais ou menos à volta de 15 minutos, mais ou menos, depois pergunta-resposta por parte dos senhores deputados, em que, neste caso, irá iniciar-se o ciclo de perguntas por parte dos grupos parlamentares pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, seguindo-se os restantes grupos parlamentares. Uma segunda pergunta-resposta, em que cada grupo parlamentar terá 8 minutos no cómputo geral. Uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar fará perguntas sucessivas por um período de 5 minutos, responderá na soma desse período de tempo, no máximo 30 minutos, e posteriormente teremos uma ronda final de 3 minutos cada pergunta, cada intervenção, podendo responder ou na soma total das perguntas ou num total de 10 minutos. Prestados estes esclarecimentos, vamos então dar início, a palavra é toda sua, Sr. Professor Abel Mateus. Quero ter a gentileza e é um gosto. Faça a favor.
Sra. Presidenta, muito bom dia, Srs. Deputados. É um prazer para mim estar aqui, embora já esteja em grande parte arredado, como sabem, da maior parte dos meus afazeres de responsabilidade pública. É um grande prazer para estar aqui, sobretudo com o espírito de contribuir para a melhoria das políticas económicas deste país, que bem precisam. Eu resumiria todo o meu pensamento neste momento sobre esta questão em 3 pontos. O primeiro é de que a Autoridade da Concorrência, de que eu tive a honra de ser presidente, teve um papel diminuto na elaboração das políticas energéticas desde 2003, a altura em que entrei para a autoridade. Em grande parte o sistema já estava construído, o sistema, digamos, que veremos que é o sistema, digamos, planificado, eu diria, de eletricidade. E, além disso, os agentes económicos, sobretudo os ministros que eram responsáveis pela elaboração dessa política, não atenderam às preocupações e críticas que a autoridade já estava a apontar nessa altura. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, se nós somarmos os sobrecustos pagos pelos consumidores aos produtores de energia elétrica, já somamos cerca de 22 mil milhões de euros, segundo os cálculos da ERC. Basta ler os relatórios e fazer algumas continhas. O montante que corresponde quase àquilo que os contribuintes já contribuíram também para o sistema bancário português. e, portanto, que mostra a enorme existência, de enormes impostos indiretos e outras contribuições que os portugueses têm que suportar para a economia portuguesa. O terceiro ponto é que, respondendo à pergunta e à preocupação principal que acabou de nos colocar, pensamos que é muito difícil eu, neste momento, indicar-vos qual é que é o montante de rendas excessivas. Mas eu contribuí com a definição de uma série de metodologias que poderão clarificar, ajudar a clarificar essa questão, mas verão que é uma questão bastante complexa. Mas para mim o aspecto mais importante é indicar, e agora, o que é que vamos fazer? Eventualmente haverá que apurar responsabilidades para o passado, para as políticas que foram definidas, mas mais importante para mim e para estes níveis de sobrecusto que continuam a existir é o que vamos fazer para o futuro. Como sabem, os sistemas elétricos planeiam-se a 20, 30, 40 anos e, portanto, quanto mais nos adiamos a configuração de uma nova política e de um novo sistema, mais estamos a atrasar-nos na reforma profunda que o sistema atual necessita. Uma última ideia também importante é qual é o benchmark em que devemos usar para definir, por exemplo, qual é que seria um sistema eficiente, que rendas excessivas é que estamos a pagar, que tecnologias é que seriam mais eficientes, etc. Só para vos dizer dois ou três números. Por exemplo, a média do sistema elétrico considerado mais eficiente a nível mundial, que é o do Nordeste dos Estados Unidos, é cerca de metade do preço do custo da geração da eletricidade, é metade da média da União Europeia. Metade. Por outro lado, como sabem, Portugal compara-se. Se nós excluirmos todos os sobrecustos em termos de impostos e subsídios que pagamos, estamos em cerca da média, a nível da média da União Europeia. O problema é depois todos os sobrecustos que nos colocam já à cabeça dos custos a nível de preços dentro da União Europeia, sobretudo se utilizarmos o Purchasing Power Parity. Portanto, quero dizer que estas comparações internacionais, quando fazemos, por exemplo, comparar com Espanha, não faz sentido nenhum. Espanha é um dos países mais ineficientes também na produção de energia na Europa, etc. Portanto, é muito importante qual é o benchmark que nós vamos usar. Ora, vou agora procurar, eu já enviei a documentação a esta comissão, enviei também uma apresentação em PowerPoint relativamente extensa, que não teria possibilidade nem tempo aqui para entrar em grandes detalhes. Vou apenas adicionar alguns pensamentos posteriores que me pareceram importantes para podermos discutir, e estou à vossa disposição para discutir qualquer dos pontos da documentação e das apresentações que enviei. Ora, como sabem, a Autoridade da Concorrência começou a funcionar em março de 2003 e no início tínhamos imensas dificuldades, não tínhamos recursos, nem o Governo na altura nos queria dar recursos e, portanto, estávamos a trabalhar praticamente com aquilo. Houve até alguém que nos dizia: porquê que vocês não vão para casa e quando o Governo puser de facto recursos à vossa disposição, vocês começam a trabalhar. Não foi assim que fizemos, portanto começámos a trabalhar com os recursos que tínhamos. E logo um dos problemas no início que se colocou à autoridade foi o problema da fusão da EDP com o Gás de Portugal. Como se lembram, portanto era juntar a eletricidade com o gás numa única empresa. A autoridade pediu um estudo nessa altura ao Cambridge Economics, que continua, como sabem, a fazer alguns estudos, a CEPA, a famosa CEPA, que apresentam uma série de argumentos contra essa fusão e que foram depois utilizados em exposições internas e foi enviado também à Comissão Europeia. Nesse próprio estudo, já a CEPA alertava que aquilo que se estava a discutir na altura, a transformação dos CAIs nos CMEGs, por causa da liberalização suposta, não é? Do mercado de eletricidade, poderia ser ainda mais grave do que a fusão que estava na mesa. Ora, aqui eu gostava também, dado que estamos aqui no Parlamento, gostava de fazer uma observação sobre o papel da autoridade, em que foi consultada, de facto, na feitura do Decreto-Lei 240, em 2004, pelo então Ministro Carlos Tavares. Tivemos bastante interação com o gabinete do Ministro, fizemos uma série de objeções que, na maior parte, não foram atendidas no seu final. Depois, como sabem, entrou um novo governo, não é? Em finais de 2004, início de 2005. Em março de 2005, o ministro Manuel Pinho pediu à autoridade para fazer uma exposição sobre as suas preocupações e ideias sobre o setor de eletricidade. Nós fizemos, aliás, uma grande parte dessa exposição que nós considerávamos de grande importância na altura, já foi distribuída na primeira apresentação, mesmo os próprios slides dessa apresentação, em que levantámos a maior parte dos problemas que hoje se fala sobre o assunto. Por exemplo, só cito um deles, que é em relação às eólicas. Nós referíamos que as eólicas estavam a ser contratadas pelo governo em Espanha a 65 euros o megawatt e em Portugal estávamos a oferecer, na altura, já tinha sido um preço de 100 euros e estávamos a oferecer a cerca de 90 euros. Portanto, uma diferença enorme. Mas mais ainda, nós referimos que nos próprios leilões que estavam a ser feitos das eólicas, resultava da análise das propostas feitas que era suficiente um montante de pagamento de 75 euros ao megawatt, mas mesmo assim foi considerado, portanto, como sabem, o valor de 95 euros na altura. Chamámos a atenção para a falta de concorrência no setor e apresentaram-se propostas concretas para aumentar a concorrência e diminuir os custos para o consumidor, que, não, como sabem, não foram atendidas. Não mais a autoridade da concorrência foi consultada. Mas aquilo que eu gostava de sublinhar é que, assim como a OCDE preconiza, eu penso que deveria haver nos estatutos tanto da ERC como da Autoridade da Concorrência um artigo que obrigasse, entre aspas, o Governo e o Parlamento a consultar a Autoridade da Concorrência e o regulador setorial quando houver transformações fundamentais do mercado e da estrutura do mercado. Não é obrigatório, é apenas, como sabem, mesmo nos estatutos atuais é algo que é facultativo, mas eu penso que era uma boa prática de governação. Ora, a criação de um sistema elétrico planificado e elevado custo para os consumidores na segunda metade dos anos 90 já aqui foi referida por muitos. Primeiro, a privatização, e aliás não foi só aqui, mas foi algo que nos preocupou muito, a autoridade da concorrência. Em Portugal, muitas vezes nas privatizações, a ideia fundamental era maximizar o encaixe para o Tesouro. Não havia preocupações de qual era o mercado que resultava dessa privatização. E para mim, como economista, pior do que um monopólio público é um monopólio privado. Não é? Porque as rendas vão acrescentar exatamente ao monopolista e não há qualquer preocupação em termos sociais. Algo que eu acho também muito estranho em termos de governação foi a extensão dos cais que tinham sido criados em termos de project finance, atenção, project finance, para a Central do Pego e Tapada do Outeiro a toda a EDP. Portanto, os investimentos já estavam feitos. Se vocês virem qualquer país deste mundo, PPAs, que são cais, são project finance, para apoiar projetos que vão ser feitos no futuro. Ora, não fazia qualquer sentido, portanto, a extensão dos cais à EDP. Aliás, eu falo mesmo do ponto de vista da fragilidade legal desta medida. Mas aquilo que me faz ainda mais espécie é o seguinte, é que estes contratos foram formulados, como sabem, entre duas empresas que em grande parte estavam, ainda estavam, pois foi em 95, controladas pelo Estado, não é? Que era a REN e a EDP na altura. Não há, eu estive a escrutinar os relatórios da EDP, não há uma única referência aos cais, nem nos relatórios da REN, até por volta do ano 2000. Não há uma portaria, não há nada, quer dizer. Mas como é que se fazem estas coisas que têm tanta importância sem haver qualquer discussão ou transparência nestas decisões? Do ponto de vista da concorrência, mais grave ainda é que se nessa altura se inclui a quase totalidade da EDP no sistema vinculado. Portanto, quer dizer que todo o fornecimento de energia passa a ser a um preço fixado, não é, pelos contratos, pelos cais, e deixa de haver concorrência. Portanto, podemos dizer que o princípio básico do funcionamento de uma economia de mercado, que é haver livre concorrência e haver determinação do preço por uma procura e oferta no mercado, não existiu nem nunca existiu em Portugal no mercado da eletricidade. Além disso, instalaram-se os primeiros 1000 megawatts de potência eólica com preços de mais do dobro do custo marginal de longo prazo. Ora, reparem que a concentração do mercado que se criou já nessa altura e que continua a existir, quero sublinhar, continua a existir, isto são dados, os últimos dados da ERS, que mostram que em praticamente todos os mercados, como veem, seja no global, que são as barras azul, seja na hidro, seja no carvão, no gás, etc., têm graus de concentração superiores, o HHI, a 2000, que é aquele que levanta preocupações de concorrência. Portanto, se nós amanhã liberalizássemos, entre aspas, totalmente o mercado e deixasse, portanto, de funcionar com preços pré-fixados na parte da geração, não estou a falar na parte do transporte da energia, eu tenho muitas dúvidas se haveria uma redução substancial do preço no mercado. Ora, mas aquilo que eu acho extremamente importante sublinhar e que há vários especialistas já aqui referiram é os problemas que causam a introdução de um sistema intermitente de geração de eletricidade no sistema total de eletricidade. Aqui houve um problema mais sério ainda, que foi a introdução de tecnologias, tanto eólicas e solar, que não estavam ainda maduras. Portanto, Portugal adiantou-se a nível mundial, na introdução deste, causando um sobrecusto enorme, adicional, portanto, que veio sobrecarregar os consumidores. Houve mais do que a duplicação dos custos médios e marginais de longo prazo. Ora, mas agora reparem, e isto aqui eu mais uma vez e também é outra contribuição que eu faço para esta comissão, que é a necessidade fundamental de que os grandes projetos de investimento devem ser submetidos à discussão pública e à discussão, sobretudo, no Parlamento. E agora, vejamos o seguinte. Suponhamos que o Governo, na altura, não é? Submetia aqui a este Parlamento um grande projeto que era a introdução de 6 mil megawatts, não é? Nas eólicas. E que, como se dizia na altura, era para redução das importações, melhoria da segurança, redução do CO2, etc., não é? Portanto, que foi aquilo que nós víamos plasmado nas discussões públicas na altura. Mas, como economista, eu quero saber quais são os benefícios e quais são os custos. E vamos fazer, então, suponhamos, não é? Isto é apenas um exercício, suponhamos que vinham aqui apresentar esse projeto. Ora, aquilo que é importante é referir quais são os custos diretos e os custos indiretos dessa introdução, que não são contabilizados, que eu saiba, mesmo em maior parte dos países. Há muitos estudos a nível teórico, com modelos, por exemplo, na Inglaterra, que eu conheço, modelos EFIR, etc., que contabilizam custos indiretos, mas aqui nunca se fez. E agora vamos referir o seguinte. O sobrecusto introduzido pelos parques eólicos, com o preço garantido de cerca de 90 euros por megawatt, em relação ao custo marginal de longo prazo, o sistema existente, que era de cerca de 40 euros megawatt, introduz logo, que são os 50 vezes 14 terawatts-hora produzidos por ano, que corresponderiam aos 6 mil que vão ser introduzidos, por ano introduziam por custos diretos 700 milhões de euros. Se fosse explicado aos portugueses de uma forma muito simples, 700 milhões em termos de custos diretos. Mas, como sabem, como é um sistema intermitente, é preciso haver centrais geradoras que entram em funcionamento quando não há vento. Tem que se manter o sistema com determinada tensão. Ora, segundo os cálculos que eu fiz num exercício que apresento aqui em dois slides, relativamente simples, isso introduzia um custo adicional, que era a capacidade que tinha que estar ali ociosa, mas que tinha que entrar em funcionamento como complementar das eólicas, que tem um custo de 740 milhões de euros por ano. Portanto, isto quer dizer, e reparem, ainda outro dia eu estava a ler um relatório de uma instituição internacional, que é o IRENA, de energias renováveis, que diz: as eólicas e a solar hoje são concorrenciais com outras energias. Porquê? Porque se formos ver quais são os preços praticados por essas tecnologias, já andam à volta dos 40 euros ou coisas do género hoje em dia. Mas isso são só os custos diretos. Mas ninguém faz referência aos custos indiretos. Portanto, isto quer dizer, e agora eu concluo, que de facto o custo total das eólicas é de cerca de 130 a 160 euros por megawatt. Nem a ERSE faz esse cálculo, que eu acho extraordinário. Mas, e quais são os benefícios? Ok, agora disse-vos os custos, mas quais são os benefícios? Vamos tentar calculá-los. Bem, eu utilizei a redução de CO2, das emissões de CO2 que já conseguimos em Portugal, portanto, desde a introdução dessas eólicas. Só eólicas. Mesmo tudo, de todo o sistema elétrico, todo o sistema elétrico. E se pusermos um preço que hoje a nível internacional é considerado razoável, que são 30 euros a tonelada de CO2, obtemos um benefício de 200 a 300 milhões de euros. Portanto, quando comparamos portanto, 1,4 mil milhões de euros de custos anuais da introdução das eólicas, com 200 a 300 milhões de euros de benefícios, não preciso dizer mais. Portanto, é evidente que há aqui um problema e que todos os países hoje sentem, que é a questão das energias intermitentes. Em Portugal fomos muito rápido para essa proporção, e além disso colocámos um objetivo demasiado ambicioso. O problema das externalidades criadas por a nível do clima, não é? A nível global, do impacto a nível global, tem que ser distribuído de uma forma equitativa pelos países. Quando fui administrador do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, levantava-se muitas vezes essa questão, porque eu penso que cada país deve participar de uma forma equitativa na contribuição para a redução, por exemplo, dos gases nocivos a nível mundial. Não podemos pedir que um país mais pobre contribua mais, proporcionalmente muito mais, do que, por exemplo, a Alemanha, que ainda continua a ter 40% da geração à base do carvão. 40%. Ora, custos totais de subsidiação da eletricidade estão aqui contabilizados, basta somar os relatórios das tarifas e preços da ERSE, os chamados CIECs, portanto, pelas diferentes categorias, e vemos que a PRE, entre 2006 e 2018, teve um sobrecusto de 12,1 mil milhões, dos quais as eólicas foi de 5,3, os quais mais ou menos, os meus cálculos dão que cerca de metade resulta da introdução imatura, de tecnologias ainda imaturas, e a outra metade são aquilo que poderão considerar rendas excessivas. Mas depois temos as outras, como por exemplo a cogeração e outras que atingiram 6,8 mil milhões. Os COMECs são 2,9 mil milhões, os CAIs 1,6 e os restantes custos 6 mil milhões, com uma dívida tarifária ainda de 4,5 mil milhões. Se olharmos para os subsídios por megawatt a nível de cada um das energias, eu não encontro racionalidade nenhuma nestes subsídios. Nós subsidiamos a geração a partir do carvão, subsidiamos a cogeração em que o produtor de eletricidade internaliza todos os benefícios, portanto não há qualquer racionalidade para a sua subsidiação. E além disso, hoje em dia, como temos preços que são garantidos ao grupo gerador, independentemente de produzir ou não produzir, é evidente que há a possibilidade de manipulação por parte de um operador. Portanto, ele pode não pôr a gerar eletricidade esse que tem preço garantido, não é? Rendimento garantido, e vai usar aquele que não tem, etc. Portanto, como sabemos, hoje em dia, mesmo tomando o preço de aquisição da eletricidade de 52,5 euros por megawatt, que é o do consumidor de último recurso, adicionando 41,3 megawatts, temos o preço final, 41,3 euros por megawatt. Faço depois um exercício interessante, que foi ver quais são os fatores que explicam a evolução dos pagamentos dos COMECs e dos CAIs. E há três fatores que explicam praticamente tudo. O primeiro é a expansão da produção das eólicas, ok? O segundo, portanto, quer dizer que em grande parte esse sistema funcionou complementar da interrupção das eólicas, temos o preço do petróleo e temos o grau de hidroelicidade, que são tudo fatores que entram na revisibilidade dos COMECs. Portanto, há aqui um outro elemento extremamente importante e que é, portanto, que é de referir, é que os COMECs e os CAIs, pois sobretudo os COMECs, que têm uma nova metodologia de cálculo introduzida em 2004 e 2006, que transfere todos os riscos dos consumidores para os consumidores, do produtor para os consumidores. Aliás, em Portugal, uma das coisas que me faz impressão, isto é nas PPPs e em tudo, o risco vai sempre para o contribuinte ou para o consumidor. Mas o risco deve ser suportado por quem melhor pode gerir. Não é assim? Segundo a ERS, muitos destes custos irão agora diminuir a partir de 2018, mas ainda continuarão de uma forma substancial por alguns anos. Eu já falei aqui na questão do benchmarking. Quem beneficiou das rendas excessivas? Isto aqui também gostava de esclarecer alguma das questões aqui importantes. Nas eólicas é evidente que foram os geradores ou na cogeração foi quem gerou a energia que foi subsidiada, etc. Isso aí não há dúvidas, portanto, há uma transferência dos consumidores para esses produtores. Agora, o problema põe-se em grande parte na questão dos COMECs, que já aqui foi abordado até por outras pessoas. Em grande parte, a EDP argumenta que os COMECs, porque foram introduzidos antes da privatização da EDP, num mercado de capitais perfeito, teriam sido transferidos para o Estado, porque o Estado teria apropriado, não é, o montante pago pela privatização. Simplesmente há aqui dois contra-argumentos importantes, é que se isso talvez se tenha verificado em parte, mas a questão aqui é a seguinte: primeiro, se houve mais valias para além da estimação inicial desses rendimentos, essas mais valias beneficiaram os acionistas e não beneficiaram a EDP. Beneficiaram a EDP. Segundo, a maior parte destes pagamentos foi feita a partir de 2006, em que o Estado já só tinha cerca de 25% do capital. Portanto, quer dizer que uma parte substancial dessas mais-valias foi para acionistas privados. Isto são as estimativas da CEPA que vocês já conhecem, com certeza. Há um problema nos cálculos da CEPA, do meu ponto de vista, que é, não há aqui, portanto, as estimativas são feitas, segundo metodologias hoje aceites em termos dos mercados de capitais, que é o custo médio do capital, que reflete, como sabem, o equity premium e reflete o risco do Estado, etc., o risco país, etc. Aliás, este gráfico a seguir, que vem a seguir, que é no slide 21, que eu acho interessante, é que estes custos médios, que são essa, portanto, aquela linha a cinzento, não aparece aqui? Desculpem, não aparece.
Está bem.
São muito variáveis, quer dizer. Quando se estabeleceram os primeiros CAIs, por exemplo, até parecia razoável o valor. Mas reparem, depois com a introdução do euro, isso cai a pique e não houve qualquer revisão. E, portanto...
A partir de 2000,
Exato. Não, já, quer dizer, a queda das taxas de juros já é, por volta de 97, 98, já é bastante substancial. Portanto, quer dizer que não houve preocupação, e isso é, é algo que me faz a impressão neste tipo, se a gente viu muitos dos contratos privados, há sempre alguma preocupação de indexação. Quer dizer, se as coisas alterarem substancialmente, vamos introduzir aqui algum mecanismo para rever aqui o preço. Aqui nada. Quer dizer, fixam-se um preço por ali, só, e não, nada. Se houver risco, é a favor da empresa, não dos contribuintes, não dos clientes. Mas, como dizia, o cálculo da CEPA faz cálculos a nível de grupo gerador, individual, mas não faz um cálculo a nível de sistema. Por exemplo, aqueles custos indiretos que eu vos indiquei das eólicas não estão incorporados no cálculo da CEPA. Urgente, um novo plano energético. Isto são coisas que estamos a planear por 20 e 40 anos. Estamos a criticar, a encontrar muitos problemas com o sistema existente. O sistema existente é muito caro, não é concorrente, estão, além disso, vão-se alterar substancialmente as condições do mercado. Além disso, a tecnologia está a evoluir rapidamente. Temos que pensar o que é que vamos fazer nos próximos 20 anos. E, portanto, o meu grito aqui nesta comissão é: vamos começar a pensar num novo plano energético. E com objetivos precisos. Construir um sistema eficiente ao menor custo possível para o utilizador. Assegurar a segurança no abastecimento, assegurar o acesso à energia em condições justas a toda a população, assegurar uma justa contribuição do país para as emissões de carbono e outras globais e contribuir para a integração no mercado único europeu, que nomeadamente aqui é Lumibel. Ora, este plano deve propor uma reforma profunda dos impostos e subsídios explícitos e implícitos, de forma a racionalizar o sistema. Finalmente, algumas sugestões muito, muito rápidas para políticas energéticas futuras. Para termos um mercado concorrencial, tem que haver maior diversidade de operadores. Quando estava na autoridade, conseguimos algo que foi para mim muito difícil nas telecomunicações, que foi a separação da rede de cobre e da rede de cabo. E aí criaram-se dois operadores distintos. Aqui, como é que vamos fazer? Há algo que temos que pensar para criar mais operadores mais diversos. Maior, portanto, dispersão da geração no mercado. Estará o Governo disposto a reduzir o poder do mercado ao operador dominante? Há métodos utilizados e que, inclusivamente, quando eu estava na autoridade, chegaram a ser introduzidos pela ERSE. Foi, por exemplo, leilões virtuais de capacidade. Sabem o que é um leilão virtual de capacidade? É dizer que a EDP tem que disponibilizar determinados grupos geradores que se especificam, que são colocados no mercado e que ela não vai explorar. Continua a ser proprietária, mas tem que colocar no mercado. E é feito um leilão para ver quem é que consegue, ao menor custo, explorar aquele valor e depois a EDP é remunerada em relação ao capital disponibilizado. Isto é uma forma de reduzir o poder do mercado. Moratórias de investimento. Infelizmente, a autoridade tinha indicado a importância de que novos licenciamentos não fossem feitos ao incumbente, que foi ignorado pelo Governo na altura. E como temos um excesso de capacidade neste momento, vai ser muito difícil resolver por essa via o problema que temos nas mãos. O problema das intermitentes, há muitas formas de resolver o problema das intermitentes. Vamos continuar a remunerar a capacidade necessária, não é? Para complementar as eólicas da mesma forma? Como é que vamos fazer? Por exemplo, no caso da Alemanha, Não há preço garantido, nem há os chamados remunerações da capacidade, ou preços, portanto, uma remuneração garantida para a capacidade. Eu não, quer dizer, há muitos prós e contras de diferentes sistemas. Eu não vou aqui dizer qual é que é o preferido, porque eu não encontro consenso também na própria literatura sobre este assunto. Mas temos que pensá-lo. Temos que pensar como vamos fazer para o futuro. E é preocupante para mim a perda de bem-estar e de crescimento potencial que resulta de tudo isto. E agora, ainda por cima, se vamos privatizar, se vamos dar à EDP, que tem uma posição dominante, portanto é um quase monopólio, à propriedade estrangeira, são rendas que vão se depor, vão acrescer a estrangeiros. Atenção. Há várias ideias aqui que eu não vou agora entrar em grande pormenor, mas, por exemplo, a questão de introdução de mais de leilões, de contratos por diferenças, etc., introduzir o princípio de neutralidade tecnológica. E, finalmente, aqui deixo uma preocupação. Quando se irá reduzir o esforço de subsidiação dos portugueses? No setor bancário, os contribuintes já foram e serão chamados a contribuir com cerca de 25 mil milhões de euros. Setor elétrico, 23 mil milhões. Isto representa 30% já do PIB desde 2006. PPPs, 5 a 7 mil milhões. Estes sobrecustos tiveram e vão continuar a ter um impacto considerável na redução da taxa de crescimento potencial do PIB português e na redução do bem-estar dos consumidores. É este a redução deste fardo, é o desafio que se põe a este Parlamento e aos que têm cargos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Bel Mateus. Eu deixei prosseguir para além do tempo indicativo, porque era importante poder transmitir a todos os membros desta Comissão os seus pontos de vista. Vamos iniciar agora a primeira ronda, pergunta-resposta, pelo que de imediato hoje inicia-se pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. De imediato passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Professor Abel Mateus, agradecer-lhe a sua apresentação. Em primeiro lugar, vou-lhe fazer uma pergunta que farei por defeito a todas as pessoas que passarem pela nossa Comissão de Inquérito e que é se têm interesses relacionados, pessoalmente, interesses relacionados com o setor da energia e se os quer declarar.
Para responder?
Nenhum.
Faz favor.
Muito obrigado. Com que antecedência recebeu a Autoridade da Concorrência o pedido do Ministro Carlos Tavares para se pronunciar sobre o Decreto-Lei?
Com que frequência?
Com que antecedência?
Faz favor.
Quando estava em elaboração o Decreto-Lei.
E que prazo teve a Autoridade da Concorrência para se pronunciar?
Não me lembro bem, mas aquilo foi mais ou menos... As discussões decorreram durante cerca de 5 a 6 meses.
No parecer da Autoridade da Concorrência são referidos 8 pontos relacionados com a possibilidade de destrução do mercado e da vantagem que os COMEC conferem aos produtores, nomeadamente na diminuição do risco de participação. Essas conclusões resultam do parecer do pedido de estudo que fez à Comissão, à Cambridge Economic Policy Associates. A pergunta é se enviou esse estudo juntamente com o parecer ao Governo?
Sim. O Governo tinha conhecimento desse estudo.
No primeiro ponto desse parecer é referido que uma forma de eliminar os incentivos para a destrução do mercado seria substituir os COMEC por contratos por diferenças. Quais seriam as principais vantagens? Pergunto-lhe em primeiro lugar se essa proposta foi apresentada no momento em que foi consultada a Autoridade da Concorrência e quais seriam, se nos pode descrever sucintamente, as principais vantagens desse modelo.
Faz favor, para responder.
Em primeiro lugar, sim, porque inclusivamente estava claramente especificado no relatório da CEPA. Segundo, em relação a esse aspecto, eu queria referir que os contratos por diferença são hoje muito utilizados em mercados de eletricidade, mas a grande diferença é que estabelecem um preço fixo, não há reversibilidade nenhuma. Quer dizer, portanto, o preço é aquele, em geral é um preço, digamos, neste caso, de um sistema ótimo, que estivesse a funcionar eficientemente, e acabou. Portanto, não há reversibilidades, nem foi aquilo que foi tudo introduzido depois, para, no fundo, passar o risco para os consumidores.
No slide 55 da sua apresentação, aborda as barreiras à entrada de novos operadores e afirma a extensão da exploração das hídricas, mais do que quanto ao valor da compensação, interessa questionar o impacto que teve na concorrência. Estou a citá-lo na sua apresentação. Segundo o parecer da ERSE de maio de 2004, esta extensão estava implícita na versão do decreto-lei que recebeu. Mas essa não é uma matéria que tivesse sido levantada no parecer da Autoridade da Concorrência?
Nós desconhecíamos essa parte do contrato, acho, não está no decreto-lei. Desconhecíamos que houvesse essa ideia por parte do Governo de estender o prazo das hídricas. O que depois se veio a confirmar mais tarde. No entanto, eu queria dizer que isso nós consideramos que fechou a concorrência na medida em que não houve aquilo que se pode dizer que é a concorrência para o mercado, porque estendendo uma concessão, esses ativos são subtraídos à chamada concorrência para o mercado, porque se houvesse depois um leilão para a exploração dessas barragens, poderia ser que os preços oferecidos por outras empresas se fossem menores.
Nessa altura, criticou o modelo de titularização dos QMEC. Pode explicar essa crítica e já agora dar a sua interpretação para o facto de nunca ter sido aplicada essa titularização por parte do Governo, nunca ter sido imposta aos produtores essa titularização? E quais foram as vantagens e as desvantagens dessa opção?
Eu acho que a titularização de, por exemplo, nos contratos por diferença, há mercado para esses contratos de diferença, portanto eles podem ser negociados no mercado. E, portanto, foi um pouco por semelhança ao que acontecia com os contratos de diferença que se pensou, então, também vamos pôr à negociação os QMECs. Simplesmente, eu penso que o operador teve interesse em mantê-los porque esperaria obter mais valias pela sua detenção.
E, portanto, pensa que isso ocorreu? Houve vantagem para a EDP no facto de os governos não terem imposto a titularização dos QMEC?
Penso que sim.
Fez alguma declaração pública sobre a posição da Autoridade da Concorrência quanto aos QMEC, na altura em que foi consultado, ou apenas se pronunciou em privado junto do Governo? Perdão.
É um bocado complicado responder a essa questão porque, como sabem, o meu primeiro mandato foi bastante ativo, e mesmo em termos de declarações para a comunicação social. Na altura estávamos, de facto, em 2004, estávamos muito preocupados com a fusão da EDP com o Gás de Portugal, de forma que as nossas intervenções públicas em geral estavam dominadas por essa preocupação e pensávamos que alargar o espaço de discussão poderia eventualmente tornar a outra preocupação inferior, portanto reduzir a preocupação da fusão. Isto é, não se podem lutar em várias batalhas ao mesmo tempo.
Sr. Deputado, eu tenho por hábito não interromper quando há esta pergunta-resposta, mas tenho que carregar no botão para poder... Eu dou no início a palavra e depois deixo rolar a pergunta-resposta, que é muito mais fluido, e facilitador e não corta o pensamento. Mas, por favor, tenho que carregar no botão para ficar gravado.
Agradeço essa flexibilidade e vou fazer o meu melhor quanto a carregar no botão. Em relação à questão das declarações públicas, optou por não as fazer. Mas eu queria voltar atrás ainda sobre a questão do domínio hídrico, porque em todos os projetos de decreto-lei que foram distribuídos às várias entidades e às quais a Comissão de Inquérito teve acesso, está sempre, em todos eles, a subalínea relativa à questão do domínio hídrico, precisamente. Ela diz, no caso dos centros produtores hidroelétricos e na hipótese dos respectivos produtores pretenderem manter a exploração até ao termo da concessão do domínio hídrico, ao valor do contrato de aquisição de energia é deduzido o valor residual dos bens, que nos termos do respectivo título de concessão não devessem reverter gratuitamente para o Estado no final do contrato. É aqui que se abre a porta, implicitamente, como diz a ERSE, para a extensão do domínio hídrico. Foi este projeto de decreto, era este o articulado que estava no projeto que foi submetido à apreciação da Autoridade da Concorrência?
Sr. Deputado, depois destes anos todos,
não
me lembro disso, mas é evidente que se estava, também a Autoridade teve acesso aos mesmos.
Não,
eu não sou muito competente nesta parte do botão. O que lhe queria perguntar, então, sobre dois aspectos, duas decorrências deste articulado no decreto-lei. Uma é precisamente a extensão do domínio hídrico. E até que ponto é que essa decisão teve consequências definitivas do ponto de vista do perfil do nosso sistema elétrico e como é que aprecia a decisão tomada pela Comissão Europeia sobre a compatibilidade deste decreto-lei com o regime das ajudas de Estado, nomeadamente porque ao abrir a porta para esta extensão do domínio hídrico, o que confere é a possibilidade de um ajuste direto e de uma concessão sem concurso. É isso que está implícito no articulado do decreto-lei 240/2004. E, portanto, tem grandes consequências ao nível da concorrência, ao nível do mercado de energia. Qual é o balanço que faz sobre esse aspecto? E, em segundo lugar, também sobre a questão da central de Sines, porque no articulado, tal como ele é redigido, as centrais termoelétricas são objeto de uma exceção que também vem abrir a porta para que sejam conferidas sem licenças não vinculadas, sem termo. E, portanto, hoje temos esta situação inexplicável aos consumidores portugueses de ter sido conferida à EDP a licença para a operação sem limite de tempo na maior central a carvão da Península Ibérica, sem qualquer contrapartida para os consumidores. Portanto, domínio hídrico, extensão das barragens sem concurso, extensão de licença perpétua para Sines, estavam implícitas na redação original de 2004. Já percebemos que a Autoridade da Concorrência não se focou sobre esse aspecto. Como é que hoje, a posteriori, avalia essas decisões?
Bem, eu na apresentação mais extensa tenho vários slides sobre a questão da decisão da Comissão Europeia sobre ajudas de Estado na análise que fez dos COMEX. E eu penso que há graves deficiências nessa apreciação, porque uma ajuda de Estado tem que ser sempre considerada com uma análise bastante clara, que é o seguinte: a ajuda de Estado deve-se conceder se a empresa não tem possibilidade de funcionar no mercado concorrencial e que essa ajuda de Estado é atribuída para ela poder funcionar no mercado concorrencial. Ora, não só eu demonstro que os COMEX são apenas 30% dos proveitos da EDP, portanto, em si, não vejo que tenham, que seja a justificação do lucro ou da sobrevivência da EDP, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, referem-se muitas vezes, refere-se, a grande parte da análise da Comissão é baseada na ideia de que quando, se, portanto, em grande parte, as COMECs foram continuação dos CAIs, portanto, quero dizer, não se pronunciam grandemente sobre o que é o COMEC, nem fazem uma análise profunda. E o CAI foi atribuído numa altura, portanto, início dos anos 90, porque a empresa não poderia sobreviver em termos de mercado, o que nós sabemos a posteriori que não tem qualquer racionalidade, de facto. Quer dizer, um quase monopolista de fornecedor de energia não tinha possibilidade de sobrevivência. Quer dizer, ou seja, e eu não quer dizer, não, eu não vejo que todas as decisões da Comissão Europeia têm que ser, digamos, consideradas como modelo. Acho que esta foi das piores decisões que a Comissão tomou. E, como sabem, várias decisões da Comissão Europeia são depois rejeitadas pelos tribunais europeus. Portanto, isto não foi submetida, esta decisão, até hoje que eu saiba, não foi submetida à apreciação do Tribunal Europeu, dos tribunais europeus, mas, do meu ponto de vista e da análise que eu faço desses documentos, é que há muitas deficiências na sua análise. E, portanto, esses pontos que levanta são elementos importantes também da deficiência que é feita, dessa análise, que nem tão pouco são feitos a um detalhe ou cálculo, digamos, dos tais custos que seriam necessários suportar pelos consumidores para se manter, para a empresa sobreviver, quer dizer. É um bocado, digamos, sui generis.
Portanto, retiro das suas palavras que nem no momento em que a legislação foi configurada, nem posteriormente, quando se preparava a sua aplicação, na concessão da licença para Sines sem prazo e sem contrapartidas, nem tampouco na questão do domínio hídrico, a Autoridade da Concorrência foi chamada a pronunciar-se de maneira nenhuma.
Não foi chamada a pronunciar-se, mas mais ainda o que eu digo é que numa análise estrita de ajuda de Estado, acho que não faz qualquer sentido.
Disse há pouco na sua intervenção anterior que deveria ser obrigatória a consulta à Autoridade da Concorrência nos momentos em que se faz legislação estratégica, digamos assim, para o sistema elétrico ou para outros setores. Pergunto, que poderes ou meios é que gostaria de ter tido naquela época para poder ter ido mais longe neste apelo? E até que ponto é que a expressão pública das opiniões da Autoridade da Concorrência está estritamente dependente da existência de um pedido de parecer, ou pelo contrário, mesmo sem pedido de parecer, não podendo a Autoridade da Concorrência formular parecer, pode opinar por iniciativa própria. Julga que isso foi feito, num balanço retrospectivo, julga que fez o suficiente em termos da pronúncia pública, ainda que não sob a forma de parecer pedido, ou pelo contrário, acha que sem uma alteração das regras da Autoridade da Concorrência, neste caso, é impossível fazer mais?
Ou, Sr. Deputado, se eu lhe contar a vida como foi na autoridade nesses primeiros 2 anos, foi uma coisa terrível, porque não tínhamos recursos absolutamente nenhuns e nós conseguimos desencantar do orçamento alguns dinheiros que utilizámos para encomendar à CEP esse estudo. Não tínhamos especialistas sobre eletricidade, só depois é que empregámos 2 especialistas, portanto as condições eram do mais difícil que se pode dizer. E, portanto, não acho que pedir mais para a autoridade fazer na altura era desconhecer, que eu também não sou do género de andar a pregoar, portanto, a mendigar publicamente, mendigava privadamente junto do governo e dos ministros a necessidade que tínhamos de ter recursos para desempenharmos a nossa missão. Mas de facto aquilo que aconteceu foi uma escassez terrível de recursos.
Em relação às regras por que se rege a autoridade da concorrência, que alterações é que julga que seriam, à luz deste balanço, em particular no setor da energia, mas eventualmente noutros setores em que a autoridade da concorrência tenha sentido das limitações do seu estatuto, de que maneira é que julga que pode ser alterado e, em geral, no campo da regulação, não só na autoridade da concorrência, mas também no campo dos outros reguladores?
Eu tenho muitos cabelos brancos e também já estive a aconselhar muitos reguladores e autoridades aí pelo mundo fora. Eu diria que, já, quer dizer, em termos concretos, devia de haver uma obrigatoriedade do Estado consultar, não é? Ou, e do Parlamento consultarem a autoridade, tal como eu referi. Evidentemente que depois o Governo e o Parlamento seguirão as suas próprias, seus próprios pensamentos e decisões. Mas, em termos de democracia, algo ficará registado, de alguma forma, a opinião da autoridade, algures, não é? Para memória futura. Mas aquilo que eu acho que é também extremamente importante é a liderança que essas instituições têm. Se tivermos pessoas competentes, independentes e competentes e que estão conscientes das suas responsabilidades, irão exercer, portanto, o seu cargo tomando essa responsabilidade. Mas, como digo e sublinho, é muito importante, e este Parlamento penso que está a assumir cada vez mais responsabilidade nesse sentido, a escolha das pessoas que dirigem estas instituições.
Isso leva-me à última pergunta que lhe faço nesta ronda. O seu mandato terminou em março de 2008. Pergunto-lhe se discutiu com o Ministro Manuel Pinho a possibilidade da sua recondução, se houve razões apresentadas para que ela não sucedesse e se foi consultado sobre a escolha do seu sucessor.
O Ministro Manuel Pinho chamou-me ao seu gabinete para me transmitir que o meu mandato não seria renovado. E ponto final.
Concluiu, Sr. Deputado? Muito obrigada. Eu reitero aquilo que disse no início. Depois de verificar alguns vídeos das nossas audições e inquirições, verifiquei que a interrupção permanente do Presidente, a dar a palavra corta o raciocínio e corta a apreensão quem está a ouvir. Por isso, senhores deputados, darei, senhor professor, darei a palavra no início e depois será discurso direto entre as partes. Alguma objeção na condução dos trabalhos? Sim, sendo, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, em virtude do Sr. Deputado Hélder Amaral, por compromissos parlamentares, ter-se ausentado e não poderes participar nesta ronda, do Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Sr. Deputado Bruno Dias, queira ter a gentileza, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Professor Abel Mateus e agradecer não só a sua presença como o seu contributo nos trabalhos desta Comissão de Inquérito e nesta reflexão e nesta discussão muito importante. Importante é a discussão e o processo concreto da Comissão de Inquérito e muito importante é o contributo que o Sr. Professor está a trazer aos nossos trabalhos. E partindo de premissas político-ideológicas contrárias daquelas que o PCP tem vindo a defender e sempre defendeu, o Sr. Professor defendeu e defende a privatização e a liberalização da EDP a privatização da EDP e a liberalização dos mercados de energia elétrica, e o PCP combateu esses processos, mas eu gostaria de começar por saudar a sua apresentação pela clareza e objetividade com que expõe o problema objeto desta comissão de inquérito. Esta apresentação que o senhor professor nos trouxe é um importante contributo que dá inteiro suporte às razões, do ponto de vista do resultado concreto e da análise do caminho percorrido, do nosso ponto de vista, às razões que levaram o PCP ao longo de anos a combater a privatização de empresas estratégicas, algumas delas monopólios naturais, como na energia, da EDP, REN, Galp e Gás de Portugal. A sua apresentação é, assim, do nosso ponto de vista, uma viva denúncia e crítica da política de sucessivos governos, da política direta de sucessivos governos, de PS, PSD e CDS, que levaram a cabo essas privatizações, liberalizações ou pseudo-liberalizações e desmantelamento de empresas como a EDP. E demonstra o crime que foi cometido pela política do PS, PSD e CDS contra os consumidores de energia, contra as empresas e a economia nacional, na construção desse monstro elétrico, que também surge essa expressão nos documentos do Sr. Professor. Há uma referência, inclusivamente, na sua apresentação, em que afirma que a EDP beneficiou de políticas de campeão nacional e diz expressamente, contradição, não há campeões nacionais nos setores dos não transacionáveis. Pior que o monopólio público ou o monopólio privado, ainda agora acabou de dizer isso nesta reunião, e ainda pior se as rendas vão para o exterior, está na página 55 da sua apresentação mais longa. Eu queria também sublinhar a sua proposta de que o país deve voltar a ter um plano energético. E esta é uma proposta antiga do PCP e uma luta antiga do PCP e que continuamos a ter esta afirmação, porque, como o Sr. Professor sabe, o Plano Energético Nacional foi destruído por esses governos e a estrutura de planificação que existia na EDP foi liquidada na privatização e desmembramento da EDP. E, portanto, temos na prática uma espécie de planificação em que alguém está a planificar, mas não é o Estado e não é em nome do poder político democrático e não é em nome de todos nós. É em nome de alguém, seguramente, e dos interesses de alguém. Alguém está a planear, alguém está a planificar, mas não é o nosso país no seu conjunto para o seu futuro coletivo. Sr. Professor, eu quase... Não sei se deva, mas... Tenho vontade de lhe convidar ou de lhe pedir que leia em voz alta os 6 tópicos que estão na apresentação, que felizmente continua a exibir no ecrã, porque são de uma força e de uma interpelação que nos coloca ao país, não só à Assembleia da República, e que faz falta que se ouça mais vezes. Se quiser depois, mais à frente, apresentar em voz alta, é muito bem-vindo, porque não só os números, mas os factos reais que estão aqui retratados são avassaladores e vêm ao encontro daquilo que o PCP tem vindo a denunciar e alertar. Eu gostava de colocar algumas questões sobre este processo dos CAI, dos COMEC, o problema do Decreto-Lei 242/2004 e a intervenção da Autoridade da Concorrência, com a sua direção na altura, sob a sua presidência. Os problemas do anteprojeto eram conhecidos da Autoridade da Concorrência. Esta troca epistolar entre a Autoridade e o então Ministro Carlos Tavares foi particularmente clara. A Autoridade conhecia o parecer profundamente negativo da ERSE. É verdade que, ainda há pouco respondeu sobre a opção e as circunstâncias de não tornar público e não fazer uma intervenção pública no sentido de chamar a atenção para aquilo que, entretanto, tinha dito ao Governo. Mas há diferentes patamares de intervenção e há diferentes patamares, até no plano institucional e político, relativamente a essa resposta, a partir do momento em que se verifica aquela reação do Governo. E, portanto, muito honestamente, a pergunta é, entre um patamar e o outro, havia, por exemplo, a Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República, a Comissão de Economia, os grupos parlamentares, e eu pedia-lhe que desse uma palavra sobre esta opção que na altura se verificou sobre, em relação à Assembleia, que tanta falta tinha feito esse contributo, não ter passado o alerta, independentemente das questões de maior publicidade ou publicitação, aqui a questão do Parlamento, que ainda por cima foi confrontado com o pedido de autorização legislativa que depois veio a dar origem ao decreto-lei, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os nossos contactos com a Assembleia da República, na altura, no início, nos primeiros 2-3 anos, foram muito parcos, porque nós fomos ouvidos anualmente, segundo o relatório da autoridade, portanto, uma coisa mais ou menos, digamos, burocrática, eu diria, entre aspas. Nunca fomos interrogados sobre a questão, sobre algumas questões de concorrenciais na economia portuguesa. Que eu me lembro, houve alguma preocupação em relação, por exemplo, aos mercados dos combustíveis. Houve também uma interpelação relativamente, penso eu, a um setor, já que eu não me lembro bem se foi o setor dos transportes ou da água, mas resumiu-se a isto. Ou seja, não só da parte da autoridade, não, nós nunca tomámos a iniciativa de chamar a atenção do Presidente da Assembleia sobre estas questões, como em vice-versa a autoridade não foi consultada. Talvez porque a minha interpretação hoje é que ainda éramos uma instituição que estava a ser criada e não tinha ainda firmado, digamos, na constelação institucional portuguesa para ter esse tipo de funções. Sobre a questão das prioridades que a autoridade tinha na altura, eu escrevi um documento logo quase no início, que foi a estratégia da atuação da autoridade, que foi tornado público através do nosso site da internet, e em que colocávamos, de facto, com grande preocupação, os setores de infraestrutura do país e os custos, os seus custos, a sua, digamos, a sua eficiência, etc. E havia, de facto, do setor elétrico, como eu referi há bocado, havia uma grande preocupação sobre a fusão que estava a ser discutida, e houve também uma grande preocupação no setor das telecomunicações, em que a autoridade, penso que poderá dizer-se que teve um sucesso razoável ao conseguir a separação das duas redes por intervenção do Governo nessa altura, que, como sabem, suscitou, entre aspas, o spin-off na altura da ZON, da PT. Mas é preciso compreender que isto tudo se passa num contexto de enorme escassez de recursos da autoridade, que só no final só nos últimos 2 anos do meu mandato é que se pode dizer que tinha um número razoável de especialistas. Portanto, nós fazíamos de tudo, tudo o que podíamos para poder formular raciocínios e poder ter uma análise. Eu não gosto de pronunciar sem fazer uma análise aprofundada técnica sobre as questões, e portanto não tínhamos condições, acima de tudo, para poder fazer uma batalha suficiente sobre esta questão. Insistimos muitas vezes perante a ERS para fazer estimativas do que seriam os custos dos COMECs no futuro. E enquanto e portanto, enquanto decorreu essa discussão, a autoridade não teve acesso à análise desses das projeções dos custos dos COMECs pela ERSE. Nós não tínhamos condições para, não tínhamos modelos nem condições para fazer essas projeções.
O Sr. Professor refere essas dificuldades do ponto de vista orgânico e de meios, de capacidade de resposta, mas a nossa questão tinha a ver com, digamos, a sequência e momento a dar àquilo que já estava feito, não é? Ou seja, o parecer que já tinha sido elaborado, o alerta, por exemplo, a opinião crítica que a autoridade em abril de 2004 faz chegar sobre o projeto de decreto-lei ao Ministério, prevendo o que ia acontecer, adivinhando, ou melhor, prevendo, até sugerindo outros mecanismos, e a questão dos contratos por diferenças aparece nessa altura como alternativa, e a resposta do gabinete do Ministério é um chorrilho de pseudo-respostas aos problemas colocados pela autoridade e pela ERSE, mas é sobre essa resposta que o Ministro Carlos Tavares usaram um despacho absolutamente notável que deduz da crítica a justificação para avançar. Diz que não há alternativas quando a autoridade tinha acabado de apresentar uma alternativa, pelo menos. E isto tem duas perguntas. A primeira pergunta, por que motivo a autoridade dá o assunto por terminado, digamos assim, ou seja, poderia no mínimo ter feito alguma réplica, alguma iniciativa junto do Governo, e por outro lado, eu insisto nesta questão, dou-lhe um exemplo, é que, por exemplo, o PCP no debate parlamentar da autorização legislativa e na votação manifestou discordâncias, críticas, alertas, toda a gente sabia da posição do PCP. Cá fora ninguém sabia da posição da autoridade da concorrência, assim como da ERSE.
Viemos a saber. Solicito que conclua, por favor, Sr. Deputado.
Que seguimento é que teve? Por que razão não houve réplica? E esta questão de se poder, na altura, fazia muita diferença, não é? É isso que eu digo, fazia muita, tinha feito muita diferença. Olhando para trás, o Sr. Professor vê isso.
Obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sr. Professor.
Sobre a questão de teria feito muita diferença, eventualmente, mas tenho muitas dúvidas, porque a autoridade ainda se está a tentar erguer a cabeça como instituição, portanto, e havia tantos assuntos que estavam na mesa, para além das questões da perseguição aos cartéis e isso tudo, que era uma grande preocupação da autoridade, como sabem, na altura. Portanto, eventualmente poderia ter sido, mas refiro ainda que, segundo os estatutos da autoridade, esta apenas tem o papel de aconselhamento. Nós dizemos o que se deveria fazer. Geralmente a autoridade não tinha penso que ainda não tem, por costume, divulgar cartas que envia, portanto, ao Ministro ou ao Governo. Poderá ser eventualmente uma necessidade, mas, como digo, se impuser, por exemplo, a obrigatoriedade de publicação de cartas por parte dos reguladores com o Governo, se calhar poderá coartar-se um pouco o diálogo, mas é algo que tem que ser apreciado. Muito obrigado.
Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação para que fique bem claro e para que fique registado, digamos assim, que eu, no início das minhas perguntas, tinha deixado esta referência, no caso do Sr. Professor Abel Mateus entender que seria, que gostaria de o fazer, que pudesse até chegar a ler em voz alta os tópicos do que estamos a ver. Mas como, na altura da leitura da ata desta reunião, não se está a ver a figura que está a ser exibida, eu queria só deixar claro que estou a referir-me à última página da apresentação do professor Abel Mateus, com as referências concretas aos custos destas decisões e medidas.
Ficou bem claro, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dentro do mesmo modelo, quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Abel Mateus, agradecer os contributos que nos trouxe, que, de facto, é uma apresentação riquíssima, muitos temas e tem, obviamente, muitos aspectos interessantes. Desafortunadamente, nós temos aqui alguns constrangimentos de tempo e de objeto, pelo que nos vamos focar nas funções que o Sr. Professor desempenhou entre 2000 e 2008, entre 2003 e 2008, na sua atuação e, em particular, em relação aos temas abrangidos por esta Comissão Parlamentar. Sr. Professor, numa primeira questão, na audição do Sr. Engenheiro Mira Amaral, este referiu que os cais da EDP foram negociados e assinados em 1996 no governo do Sr. Engenheiro António Guterres. Pode-se dizer que foi a partir desse momento que a EDP passou a beneficiar de rendas garantidas?
Para responder, Sr. Professor, quero ter a gentileza.
Sim, isso é um facto histórico.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Professor, os CAI eram contratos reconhecidamente complexos.
Bom, Sr. Deputado, mas se eu permitia, acrescentava dois pontos em relação a isso. É que os CAIs foram estendidos à EDP, mas, em primeiro lugar, eu já aqui referi que CAIs deveriam ser aquilo que se chama Purchasing Power Agreements, ou seja, é project finance, e a EDP não estava, portanto, isto não foi para financiar investimentos futuros. Portanto, é uma deturpação do conceito introduzido pelo engenheiro Mira Amaral na altura. Primeiro ponto. Segundo ponto, a base legal que nós, a posteriori, percebemos para a atribuição desses CAIs foi a Lei de Bases do Sistema Elétrico de 95, que ainda foi criado também pelo engenheiro Mira Amaral. Mas esse famoso artigo, penso que é o artigo 15, da Lei de Bases, apenas refere que os operadores que forem introduzidos no sistema vinculado poderão ser remunerados pela capacidade disponibilizada para o sistema vinculado. Portanto, eu não encontro nesse artigo nenhuma referência propriamente ao que é um CAI. Ou seja, há uma fragilidade em tudo isto e uma opacidade em termos da sua formulação a seguir que me parece verdadeiramente, eu diria, espantosa. Quer dizer, como é que assuntos tão com implicações tão importantes são negociados por meia dúzia de pessoas sem discussão a nível público e pelos poderes públicos. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. Os CAIs eram contratos complexos e confidenciais. O Sr. Professor teve a oportunidade de os conhecer enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência?
Não.
Outra questão que é relevante. De acordo com a apresentação que partilhou, o maior beneficiado com os sobrecustos na produção de energia relacionados com os CAIC-MEC foi o próprio Estado português. Isso suscita-nos duas questões. Uma era se poderia consubstanciar esta afirmação e outra era se nos poderia ainda esclarecer como podem estas rendas dos CAI, ou pelo menos a parte excessiva, ser considerada como um imposto?
Em primeiro lugar, queria retificar essa ideia de que o maior beneficiário foi o Estado. Eu não afirmo isso, eu digo que o Estado, na medida em que começou a privatizar em 1996 a EDP e até 2006 privatizou cerca de 75% do capital, poderá, por essa via, ter beneficiado indiretamente, na medida em que o valor dos CAIs se refletiu no valor da EDP, portanto foi adicionar ao valor de capital da empresa, poderá ter beneficiado por essa via. Mas eu disse também que a maior parte desses benefícios ocorreu depois de 2006, em que o Estado já era minoritário, 25% do capital. Portanto, não foi o Estado que beneficiou nessa parte. Aliás, às vezes é interessante, nesta comissão fazem-se afirmações, que eu vi em algumas intervenções feitas, que não se vê bem o alcance dessas afirmações. Por exemplo, foi dito aqui que, na altura, os QMECs iriam prejudicar a EDP, estimativas que foram feitas na altura. Se vocês pensarem um pouco, verão que isto é exatamente contra aquilo que a EDP quer dizer, defende. Porque se de facto eles tinham uma estimativa de pagamentos reduzidos e depois se veio a verificar que de facto tiveram elevados pagamentos com os QMECs, quer dizer que houve aqui uma mais-valia. A quem é que a mais-valia beneficiou depois de 2006? Portanto, não foi o Estado. Ou seja, há aqui, a EDP, quando defende essas ideias, está a dar um tiro no pé, do meu ponto de vista.
Muito obrigado. Sr. Professor, nas anteriores audições ficou relativamente claro que em 2004, com a necessidade de aplicar as disposições da Diretiva 2003/54 e com a criação do MIBEL, era conveniente distinguir, pelo menos, os CAIs da EDP. A ERSA, a Comissão Europeia e o Governo Português entenderam que era devido à EDP, já maioritariamente privatizada, uma compensação pela extinção dos CAIs. Sabe qual era o valor da compensação a pagar à EDP?
Não sei, apenas, como o Sr. Deputado sabe, se referia a um valor máximo de 5,4 mil milhões que podia ser compensado através, portanto, dos QMECs, mas não havia, digamos, uma estimativa, eu desconhecia uma estimativa concreta do valor a pagar.
Considerando os termos do SCAI e sabendo que esse valor seria muito significativo, o Sr. Professor aludiu a 5,4 mil milhões de euros, nós temos 3,6 mil milhões de euros, o Sr. Professor entende que o valor da compensação devida pela cessação antecipada do SCAI deveria ser suportado pelo Estado?
Aqui... Há diferentes filosofias de financiamento do setor energético. Há países que utilizam mais a subsidiação via orçamento. Há outros que utilizam a subsidiação via os consumidores. Portanto, isso aí é uma opção que os diferentes governos fazem. Neste caso, portanto, atribuir aos consumidores ou contribuintes, que é algo, para mim, que relativamente equivalente.
Nesses anos, o Sr. Professor recordar-se-á que a situação das finanças públicas já era muito titubeante. Inclusivamente, eu julgo que já estávamos a ser vigiados por incumprimento das metas do déficit. Será correto considerar que os QMEC não são a continuação dos CAI, mas sim um mecanismo encontrado pelo Governo de então para pagar a indenização à EDP sem recurso ao Orçamento de Estado?
Isso é uma prática que nós vemos ser utilizada a partir dessa altura, nomeadamente a partir de 2005, como sabe que foi, por exemplo, através das PPPs e tudo, havia toda uma forma de gerir, digamos, a coisa pública no sentido de puxar o mais possível os custos para fora do orçamento. Portanto, não é surpreendente que isso tenha acontecido.
Depreendo que se tivesse responsabilidade desgovernativa já à época, teria feito as coisas de forma radicalmente diferente.
Esta questão de considerar se é um imposto ou não é imposto, que é também interessante, não é apenas a minha opinião, já vi um parecer da Procuradoria-Geral da República em que um dos participantes desse parecer expressa exatamente essa opinião. É, é, É interessante como é que numa democracia o Estado substitui aos consumidores sem, digamos, a preocupação, como eu disse há bocado, por exemplo, de apresentar à Assembleia da República os grandes projetos e discutir esses projetos de uma forma democrática para sabermos com que custos é que os portugueses têm que suportar para atingir determinados objetivos.
No, Sr. Professor, no parecer da ERSE de 2004, de maio de 2004, a ERSE considerou que existiam quatro situações que contavam para os consumidores de energia um sobrecusto dos CMEC face aos CAI no montante de 840 milhões de euros. Na audição do Sr. Professor Jorge Vasconcelos e do Sr. Professor Vítor Santos, quando questionados sobre a materialização destes sobrecustos previstos, concordaram que os mesmos não se teriam materializado e que essas projeções tinham sido projeções que não tinham depois tido tradução naquilo que se veio a verificar. O que é que terá levado a ERSE a elaborar um parecer tão crítico, na altura foi até referido como um parecer que arrasou os CMEC, sendo que 10 anos depois se confirmou que nenhum dos sobrecustos identificados e quantificados se verificaram efetivamente? É que estamos a falar aqui num desvio de 800 milhões de euros, pelo menos.
Sr. Deputado, eu penso que era, eu como disse há bocado, quando estava na autoridade, pedi encarecidamente várias vezes à ERSE para fazer projeções para os CMECs. Mas se a gente olhar atualmente para a forma como eles são calculados e foram aplicados na prática, verificamos que é possível haver grandes erros a priori nessas projeções, porque, por exemplo, a reversibilidade que está lá implícita introduz uma enorme volatilidade nos seus cálculos. Basta olhar para os pagamentos anuais, quer dizer, como é que eles sobem de repente e têm que ser transferidos para outros anos, etc., e de repente baixam. Portanto, não me admira que tenha havido erros de projeções.
Sr. Professor, como o Sr. Professor nos fez saber, no âmbito da elaboração do Decreto-Lei 240/2004, a Autoridade da Concorrência teve a oportunidade de se pronunciar formalmente por solicitação do Ministério da Economia e depois também tivemos conhecimento da resposta dirigida ao Sr. Professor por parte do Ministro da Economia de então. Nessa ocasião ou em outra ocasião qualquer, levantou a Autoridade da Concorrência durante o período do seu consulado alguma questão relacionada com a legalidade dos CAI ou dos CMEC?
Não, nunca se levantou. Pode perguntar porquê. Primeiro porque, mais uma vez, falta de especialistas que fizessem uma análise mais aprofundada sobre o assunto. E em segundo lugar porque penso que não estava no espírito de quem estava a elaborar o decreto-lei ou a negociar estas questões que isso fosse algum empecilho ao seu prosseguimento.
Muito bem. Sr. Professor, uma pergunta que eu julgo que, por clareza, é necessário ser feita. Em que medida é que os CMEC podem ser considerados mais gravosos do que os CAI do ponto de vista da concorrência?
Eu penso que, do ponto de vista da concorrência, para além de os CMECs terem continuado uma forma de remunerar um mercado que permite, que assegura uma margem fixa independentemente das condições e com taxas de rentabilidade que hoje sabemos da ordem dos 14%. Quem é que consegue 14% hoje? Impressionante. Mas o que eu ia dizer também é que é evidente que quando se asseguram estas rentabilidades deixa de haver concorrência. Quer dizer, qual é o esforço que o operador tem que fazer para vender a energia ao menor custo? Nenhum. E, portanto, a continuação, portanto, dos CAIs através dos CMECs, segundo portanto, a forma como eles concebidos, evidentemente que prossegue uma política anticoncorrencial logo no início. Mas, do meu ponto de vista, houve também um agravamento, claramente, em relação aos CAIs. O primeiro tem a ver com a reversibilidade introduzida, não é, nos COMECs, que transfere o risco todo para os consumidores. E, em segundo lugar, a revisão que houve depois de 2004 de certos parâmetros fundamentais para o seu cálculo, que foi a subida do custo de referência de 35 para 50 euros o megawatt, e a segundo foi a fixação do custo médio do capital para a EDP em 7,5% em termos reais, que, portanto, foram elementos que contribuíram para um aumento que, aliás, está em discussão, porque eu saiba neste momento quais foi esse sobrecusto, que penso que andarei à volta dos 380 milhões de euros.
Sr. Professor.
Aliás, deixe-me só para completar aqui um elemento importante de informação, é que a decisão da Comissão Europeia a autorizar os COMECs foi feita segundo os pressupostos que lhes foram transmitidos em 2004. Essas alterações nunca foram transmitidas à Comissão, formalmente, tanto quanto eu sei, e, surpresa das surpresas, muito recentemente, quando houve um conjunto de pessoas, de cidadãos, que pôs, um recurso junto à Comissão em relação a essa decisão, eles voltam a referir, já em 2013, o preço de referência de 35 euros, quando não, já não era esse. Os COMECs já era de 50 euros o megawatt.
Sr. Professor, a substituição do SCAI pelos COMEC foi instrumental para a concretização do MIBEL e o consequente alargamento do mercado. O mercado deixou de ser só Portugal, onde a EDP tinha cotas de mercado esmagadoras, superiores a 60%, e passou a ser ibérico, onde a EDP passou a ter cotas de mercado que oscilaram entre os 11% e os 18%. E, portanto, poder-se-á dizer que com esta posição no mercado, a EDP não teria, pelo menos em comparação, uma capacidade para influenciar o preço de forma relevante. Uma cota entre os 11% e os 18%, por princípio, não confere a quem a detém a prerrogativa de influenciar de forma determinante as oscilações de preço. Concorda com esta afirmação que eu acabei de fazer?
Sr. Deputado, na altura todos nós tínhamos grandes esperanças que o MIBEL viesse introduzir mais concorrência e viesse, ser um elemento que pudesse limitar alguns destes sobrecustos. Mas, à posteriori, gostava de dizer que foi uma ilusão. O MIBEL pouco contribuiu para a eficiência e a concorrência no mercado a nível ibérico. A maior parte das vezes os mercados funcionam separadamente e hoje em dia muitas vezes é para fornecer eletricidade que nos custa 130 euros a quase zero para o mercado espanhol, por causa de serem as renováveis, não é? E é um preço de mercado próximo do zero, porque eles também não precisam dessa eletricidade. E, portanto, infelizmente, todo este esquema que se criou em que os preços já estão previamente estabelecidos através dos COMECs para os operadores, retira praticamente qualquer impacto do MIBEL. Aliás, é muito interessante, quer dizer, não, muitas vezes se diz, a introdução das energias eólicas, por exemplo, a eólica em Portugal, levou a uma redução do preço de mercado. Isso verifica-se em muitos países, porque o custo variável das eólicas é baixo. Mas o problema é que, para o consumidor, isso não tem qualquer interesse, porque ele vai pagar é o preço contratado, não é? E definido, previamente definido para as eólicas.
Muito bem. Sr. Professor, Com a criação do MIPEL e o fim dos CAI, a capacidade de interligação aumentou. Poder-se-á até dizer que nos primeiros anos do MIPEL os mercados estavam separados muitas horas e havia um diferencial de preços significativo. A verdade é que essas circunstâncias foram sendo substancialmente aperfeiçoadas. Pode-se dizer, julgo que isto são factos relativamente reconhecidos, que hoje em dia o preço é o mesmo tipicamente em mais de 90% das horas, e quando o preço é diferente, as diferenças entre Portugal e Espanha são tipicamente muito reduzidas e muitas vezes até a favor de Portugal. E, portanto, se aceitarmos que isto são evidências, e eu não tenho a certeza que o Sr. Professor as aceita, isso quereria dizer que essas reservas manifestadas pela Autoridade da Concorrência Particular pelo Sr. Professor não se concretizaram, pelo menos nos termos estimados. Posso considerar assim?
Já volto a referir o que disse há bocado, é que se nós olharmos para a evolução dos preços no mercado, pagos pelos consumidores, não vemos qualquer redução nem qualquer efeito do MIBEL. O MIBEL poderá ter algum interesse se nós pensássemos de como é que o mercado funcionaria se não houvesse essa subsidiação. Mas mesmo assim há tantas distorções introduzidas no mercado que eu tenho dúvidas de que os preços efetivamente verificados hoje se verificarão daqui a 15 ou 20 anos, quando o mercado for mais concorrencial, se ele o for.
A Autoridade da Concorrência, na altura, manifestou que entendia que os COMEC podiam impedir a entrada de novos concorrentes pela posição privilegiada que estes contratos conferiam à EDP. Na vigência dos COMECs concretizou-se o MIBEL, o Programa Nacional de Barragens, enfim. Face a estes aspectos, entendo que se materializou o risco antecipado quanto a esta questão dos COMEC configurarem barreiras à entrada, é que estamos aqui a falar do ponto de vista da concorrência, de barreiras à entrada ou não para novos players no mercado.
É evidente que constituem, na medida em que existe um operador incumbente que tem um preço e uma rentabilidade garantida dos 14%, e se um novo operador vai ter que entrar a concorrer no mercado com excesso de oferta, que já passou a existir depois de terem sido leiloados, portanto, as eólicas, que introduziam uma enorme oferta adicional no sistema, tudo isto contribuiu para que, cá está a realidade a mostrar que não há qualquer interesse, e aliás, houve alguns operadores que tinham licenças para construção de geradores a gás e que o abandonaram. Um deles que me lembro era a Galp e outro, não sei se era a Iberdrola, mas que abandonou na altura, que abandonaram essa porque não fazia qualquer sentido. Ou seja, os COMEC representaram e representam uma verdadeira barreira à entrada e, sobretudo, ainda mais grave, considerando o excesso de capacidade que se criou no sistema.
Bem, Sr. Professor, nos slides 11 e 25 da sua apresentação extensa, chama a atenção para os custos elevados das eólicas face à Espanha. Qual é que foi a fonte que utilizou? Nós temos aqui números das agências de energia de França, Espanha, Alemanha e Itália e são diferentes e até sublinham esses números que as tarifas definidas em Portugal para os produtores eólicos estavam em linha ou abaixo de concursos semelhantes efetuados noutros países europeus.
O valor que eu refiro aí para as eólicas foi um valor que era oferecido nos leilões para nova energia eólica que era fornecida na altura, que portanto estamos a falar em por torno de 2005-2006. 2005 foi na apresentação ao ministro. Foi 2005, sim. E que, portanto, são valores que resultaram de leilões concretos feitos em Portugal e Espanha. Portanto, não são valores estatísticos que resultam da remuneração concreta média do mercado.
Mas isso serão alguns leilões, não serão todos. E, portanto, porventura, retirar uma avaliação global dessa circunstância, não tendo todos os dados, pode significar alguma alteração na apreciação que se possa fazer.
Concluíste, tá.
Isso é, portanto, esses valores que se indicaram na apresentação que se fez ao Ministro foram valores que, como eu digo, dos leilões que estavam a ser realizados na altura. Evidentemente que, tanto antes e depois, foram feitos outros leilões, mas era só para dar uma indicação ao Ministro que o preço do leilão, e isso são valores efetivos, não foram inventados, certeza, pelos especialistas da autoridade, que mostravam que já mesmo em Espanha os preços praticados eram inferiores ao de Portugal.
Muito obrigado.
Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Passo então a palavra agora para concluirmos esta ronda de pergunta-resposta ao Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito antes de mais a oportunidade para cumprimentar o professor Abel Mateus. Quando nos calha esta coisa de sermos os últimos a falar, há muitas coisas que já foram ditas. Ainda assim, gostaria de lhe agradecer os 38 minutos de exposição que aqui teve, extensa e sumarenta, com uma forte incidência de base económica, a sua formação e o seu percurso, como é natural, mas irei então dirigir algumas questões mais focadas em aspectos de detalhe, porque estamos numa comissão parlamentar de inquérito e parece-me importante, mais do que fazer perguntas que venham alimentar a narrativa à qual alguma força política queira chegar, apurar a verdade. Assim dito, gostava de fazer uma nota prévia que com o andamento de reuniões que aqui vamos tendo me parece útil. Todos já compreendemos que os CAE e os CMEC padecem, enfermam num conjunto de imperfeições e não são de todo os mais eficazes dos instrumentos. Não obstante, é importante que esta reflexão seja feita. Também os objetivos que aqui enumerou, que têm a ver com as energias renováveis, nomeadamente quando falou da descarbonização, quando falou da maior segurança, quando falou do aumento das exportações, não são, per si, princípios errados. Foucault, na sua intervenção, acho importante que o facto de irmos apurando sobre os CMEC e sobre os CAE as suas imperfeições e ineficiências, as conclusões a que chegam e plasmadas, por exemplo, neste assustador slide que nos faz chegar, não devem fazer com que permitamos a diabolização de tecnologias e de opções que são fundamentais para o futuro e para a sustentabilidade energética e ambiental do nosso país. Assim dito, tomei também nota de uma primeira separação clara que fez aqui, foi o primeiro protagonista dos técnicos que aqui tiveram, entre as rendas excessivas e aquilo que são as ineficácias da instalação de tecnologias pioneiras. Parece-me de uma imensa honestidade intelectual, mas parece-me também importante que essa distinção seja possível de fazer e que no final dos trabalhos desta Comissão possamos ter a diferença entre a ineficácia, termos sido pioneiros na introdução de tecnologias, e aquilo que de facto são rendas excessivas. Dito isto, começava com...
Sr. Deputado, só um...
Perguntava-lhe se quer fazer algum comentário sobre aquilo que eu acabei de dizer, para permitir.
Não, é muito importante isso que está a referir, para mim como economista tem grande importância, mas só queria referir ainda um outro aspecto que é fundamental distinguir, que é os custos diretos e os custos indiretos do sistema. Porque muitas vezes, por exemplo, se Portugal fosse remunerar a capacidade necessária para complementar as eólicas, tinha que pagar algo semelhante aos CAEs ou CMECs. Não sei se perceberam. E, portanto, há custos indiretos introduzidos pelas eólicas que é difícil eu chamar-lhe rendas excessivas. Qual é que é a renda excessiva e qual é que é o custo indireto é algo que tem que ser aprofundado. Eu não tenho modelos de simulação do sistema para poder dar uma resposta correta.
Sr. Deputado, Sr. Presidente,
muito obrigado. 22 mil milhões de euros. um valor semelhante àquilo que foi despendido em resgates à banca. Sr. Professor, não me leva a mal a pergunta, porque é para isso que aqui estamos. Despertou para esta realidade a posteriori, como nós hoje, olhando para trás, conseguimos ter uma análise melhor, à data não lhe era possível prever este descalabro?
Não era, era impossível. E aquilo que... aquilo que mais me tenho pena de não ter tido foi projeções por parte da ERSE, quais seriam os custos, por exemplo, estes custos todos, não é? Que a gente está hoje em dia a ver. Lembro ainda que na altura a ERSE tinha uma visão muito, digamos, amigável das eólicas por causa da introdução de energias renováveis e portanto, da descarbonização, etc. Portanto, nunca se fez, até hoje, uma análise de benefícios-custos, como o exemplo que eu aqui apresentei.
Muito obrigado, Sr. Professor. O professor Abel Mateus, como já referiu aqui, foi fortemente crítico da proposta do ESCMEC, particularmente no que respeitava aos equilíbrios contratuais, existindo até trocas de correspondências com o então ministro Carlos Tavares, o que são compreensíveis e naturais. Contudo, tendo Franklin Alves solicitado pareceres a entidades como a DECO e o Instituto do Consumidor, estranha-se que não se conheça também correspondência com o então Secretário de Estado. E a pergunta que tinha para lhe fazer é se, relativamente ao assunto da cessação do SCAE e a entrada em vigor do ESCMEC, alguma vez o professor Abel Mateus reuniu ou enviou pareceres ao Secretário de Estado Franklin Alves?
Sim, era uma pessoa com quem nós tínhamos conversações frequentes. Os nossos técnicos, na discussão do decreto-lei, tiveram várias discussões com ele.
No entanto, apesar destas comunicações que iam existindo, o Sr. Professor já teve aqui a oportunidade de dizer que as sugestões e críticas que foram feitas não foram acolhidas. Como é que interpreta essa falta de atenção ou relevância daquilo que foi dizendo?
Sr. Deputado, para responder essa questão, teria que responder a questões da dinâmica do Governo e da EDP, etc., que não domino, porque não estava, não tinha toda a informação suficiente dessa mesma dinâmica, e que algumas pessoas aqui já penso que terão prestado esclarecimentos, conheciam melhor os que estavam dentro do processo do que eu, o regulador independente.
É, pois então, depende da sua intervenção, que é, pois então, muito importante perceber a dinâmica entre a EDP e o Governo àquela data para compreender este triste número que nos apresenta aqui.
Àquela data e posteriormente, mas eu, não, como digo, não conheço o suficiente, nem tenho digamos, não posso fazer afirmações com confiança sobre esses assuntos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Diz que, não, que as considerações que teceu no exercício das suas funções não foram totalmente ouvidas, mas houve alguma que tivesse sido ouvida? Consegue-me dar um exemplo da sua ação ter sido acolhida pelo então ministro?
Não me lembro.
Nestas comissões parlamentares de inquérito, normalmente quando alguém não se lembra é mau sinal para quem está a falar, neste caso não é para si, com certeza, e agradeço a franqueza com que está a responder e permita-me também que compreenda que algumas perguntas que lhe faço não é de forma alguma para o melindrar, é mesmo para o esclarecimento. Senhor Professor, com a mudança de governo, houve também uma mudança na tutela e Álvaro Barreto assumiu a pasta. Com a mudança de governo, notou alguma mudança relativamente ao cenário que nos descreveu? Passou a ser mais ouvido?
Não.
O professor Ricardo Ferreira foi coadjuvante de ambos os ministros. Foi, portanto, uma pessoa que teve um papel, com certeza, crucial nesta matéria e aquilo que lhe colocava é que considera que o professor Ricardo Ferreira foi uma pessoa muito importante neste processo de criação do ESCMEC? E em que medida, se o foi, se tiverem condições de me responder?
Como sabem, o parecer foi escrito por ele, não é? De resposta a nossos comentários feitos ao Ministro. Se ele era uma pessoa importante, assim como foram pessoas que eu, como foi, por exemplo, o Dr. Manso Neto, que estava também bastante envolvido nestas, digamos, na elaboração técnica das fórmulas e do documento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sobre uma outra questão, e relembrando aqui a audição que foi feita ao engenheiro Sampaio Nunes, ele faz uma consideração de que Bruxelas e Durão Barroso, e não sou eu que estou a particularizar, foi o senhor engenheiro que o fez, foram complacentes e coniventes, e cito, na questão dos contratos dos Comec e da EDP. Faço-lhe uma questão. Em que medida é que os contratos Comec e da EDP violam as regras de concorrência comunitária, também não só da experiência que teve como líder da EDP, mas também na sua experiência internacional? Como é que considera esta?
Na exposição mais larga que fiz, vem lá a minha apreciação sobre a decisão da Comissão. Portanto, eu acho que enferma da fundamentação sobre a análise de ajudas de Estado. Acho que valeria a pena, e tenho muita pena que isso não tenha sido feito, valeria a pena passar pelo teste do controle jurídico dos tribunais europeus. Infelizmente, se calhar já é muito tarde.
Era exatamente a pergunta que lhe ia fazer e, portanto, está esclarecida. Espero que não seja tarde, mas era justamente a segunda questão que tinha para lhe colocar. Apesar da existência de diversos alertas, por si feitos, um relatório do Ministério Público, datado de 2015, mas apenas conhecido em 2017, acusa a Autoridade da Concorrência de, apesar dos recursos técnicos ao seu dispor, e aqui precisamos que, de facto, quando tomou posse, era ainda numa visão muito embrionária, ainda em fase de crescimento, mas podemos depreender que, ao longo do tempo, foi ganhando mais peso, mais competências, mais meios, ainda que todos consideremos a necessidade de robustecer ainda mais as entidades reguladoras, mas com certeza que a realidade de 2018 é melhor do que aquela que teve que lidar em 2003 e, por maioria de razão, tem também mais força aos alertas que são feitos, não pela competência de quem lidera, mas pelos meios que tem ao seu dispor e, portanto, reveste-se de especial importância o relatório do Ministério Público, em que é referido que a ADC, apesar dos recursos técnicos ao seu dispor, precisou de mais de 10 anos após a publicação do regime dos CMEC ou de mais de 6 anos após a cessação dos CAE para formular recomendações que se impunham na ótica de defesa do interesse público. Isto é, o Ministério Público deixa aqui uma referência fortíssima relativamente à ação de uma autoridade de concorrência que já tinha muito mais meios. Teve conhecimento da existência deste relatório e como é que interpreta estas palavras do Ministério Público?
Não tive conhecimento. A intervenção da autoridade foi feita com os documentos que eu já proporcionei a esta comissão e, portanto, aí se plasma qual a nossa opinião e quais as observações que fizemos aos responsáveis pela política.
Obrigado, Sr. Professor. No comunicado feito pela Autoridade da Concorrência sobre a acusação à EDP, a Autoridade destaca que o comportamento da EDP Produção no mercado de sistemas configura uma violação das regras da concorrência nacionais e da União Europeia. Além desta acusação da ADP à EDP, acredita que a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia poderá também vir a investigar este caso?
Não sei. Mas geralmente há uma partilha de trabalho entre a Comissão e as autoridades e, portanto, muito raramente a Comissão Europeia pega no mesmo caso que uma autoridade de um país, uma autoridade nacional, pega.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Em 2013, a Autoridade da Concorrência já robustecida. Recomendou ao Governo de Passos Coelho a revisão dos CMEC com o intuito de eliminar os efeitos negativos sobre a concorrência e lesivos interesses dos consumidores. Na nossa ótica, pouco foi feito com esta diretriz e a pergunta que lhe faço é se, na qualidade deste Presidente da Autoridade da Concorrência, consegue interpretar porque é que em 2018 continuou-se, aliás, em 2015 continua a não se ouvir aquilo que eram as sugestões da Autoridade. Porquê é que a Autoridade da Concorrência continua a não ser ouvida? Porquê é que não foi ouvida naqueles 4 anos?
Desculpe, quais 4 anos, Sr. Deputado?
De governação de Pedro Passos Coelho.
Eu não sei, quer dizer, eu acho que a seguir vão ter aqui os sucessivos presidentes da autoridade, será melhor depois perguntar-lhes a eles, mas aquilo que eu respondo é pelas observações que fizemos e que não foram atendidas pelo Governo.
Mas há uma pergunta que é evidente, estas conclusões da Autoridade da Concorrência não deveriam ter chegado mais cedo?
É para concluir, Sr. Deputado.
Terei outras questões, que colocarei numa segunda ronda.
Pode voltar a colocar, Sr. Deputado, a questão, por favor. Posso,
obrigado, Sra. Presidente. Terei outras questões que colocarei, como já percebeu, mas aquilo que lhe coloco é como é que interpreta que tenham sido necessários tantos anos para que a Autoridade da Concorrência venha fazer a leitura do quadro que aqui plasmou e que hoje é tão unânime da sua insuficiência.
Sr. Deputado, faz favor, Sr. Professor, para concluir esta ronda.
Repare que se me perguntar em relação ao meu mandato, já respondi e infelizmente volto a dizer que não tínhamos projeções por parte da ERC que pedimos insistentemente sobre os custos dos COMECs.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Concluímos a primeira ronda, pergunta-resposta direta. Vamos entrar na segunda ronda, com perguntas, com intervenções sucessivas dos diferentes grupos parlamentares, a que o Sr. Professor responderá apenas no fim. Neste sentido, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Queria, muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor, agradeço-lhe os esclarecimentos que prestou até agora. Queria, nestes minutos, colocar-lhe duas questões, duas ordens de questões. Uma é voltar ao tema da decisão da Comissão Europeia, que classificou há bocadinho, se não erro, como estranha, há pouco referiu que do lado do Governo encontrou como interlocutor, do lado do Governo não, do lado da elaboração da nova legislação em 2004, encontrou com preponderância o professor Ricardo Ferreira e o engenheiro João Manso Neto, que na altura era administrador da EDP Produção. Pergunto-lhe em que contexto é que os encontrou? Como é que eram essas reuniões? Quem é que estava presente? Como é que a Autoridade da Concorrência se relacionou com essas pessoas? Quem eram elas? Quantas reuniões houve? Que explicações foram dadas neste contexto? A segunda questão que lhe coloco é sobre o problema da remuneração das eólicas. Em primeiro lugar, sobre o processo de atribuição de licenças em termos de transparência. Já se referiu aos diferenciais de valores entre Portugal e Espanha e pergunto-lhe, portanto, como é que classifica esses sucessivos leilões que foram feitos em termos da afluência ao leilão, em termos da eventual concertação entre os licitantes, em termos da, digamos, da concorrência que realmente existiu ou não entre os intervenientes e entre aqueles que vieram a licitar. E se, em algum momento desse processo, a Autoridade da Concorrência foi chamada a acompanhar, a pronunciar-se sobre as regras do leilão, a fazer uma verificação posterior sobre a forma como ele tinha decorrido. Portanto, nas renováveis, o problema da transparência e da concorrência no regime de leilão. Porque já sabemos o resultado, já se referiu a ele, mas eu queria saber exatamente sobre a forma como o processo decorreu. Segundo lugar, o professor Peças Lopes, que aqui foi ouvido, e também a atual presidente da ERC, criticaram o regime dos leilões, o regime que foi estabelecido então para os leilões, num aspecto particular, que é o de não ter sido estabelecida nenhuma forma de corrigir a tarifa atribuída, tendo em consideração o momento da entrada em operação das centrais. Isto é, houve licenças que foram atribuídas num momento em que os custos de tecnologia estavam muito elevados, e depois foram, digamos, retidas por aqueles que ganharam o concurso. Quando depois os investimentos foram feitos, o preço da tecnologia tinha descido radicalmente e o Sr. Professor, num dos seus slides da apresentação, refere que entre 2009 e 2011, é o estudo de uma consultora, Lázaros, entre 2009 e 2011 há uma queda no custo de instalação do megawatt eólico de 58%. Portanto, há aqui um ganho estratosférico para os operadores ao reterem as licenças sem entrar em operação e entrando em operação, quando o custo é muito mais reduzido do que era no momento em que foi formada a tarifa. Como é que classifica e porquê é que a Autoridade da Concorrência não interveio sobre esta matéria, que está muito bem ilustrada na sua apresentação, quando ela saltava à vista, que introduzia aqui uma distorção gigantesca entre elementos que afluíram ao mesmo concurso, em condições semelhantes, e depois, beneficiando de uma lacuna flagrante da lei, vão ter rentabilidades completamente diferentes em face de investimento, de custos de investimento muito diferentes também. Julga que esse diferencial deveria agora ser recuperado, isto é, em face destes ganhos adicionais, de algum modo abusivos, porque não se trata de um atraso do Estado na atribuição das licenças ou na atribuição das autorizações ambientais, etc. Não, são os próprios operadores que vão reter as licenças e, portanto, há aqui um ganho ilegítimo que deveria ser recuperado a favor dos consumidores. Eu pergunto-lhe se acha que isso deveria ocorrer ou não. Finalmente, sobre a questão da extensão da tarifa fixa para as eólicas entre 2013 e 2020, é um assunto que foi aqui já muitas vezes referido na Comissão de Inquérito, não o vou descrever, estou a partir do princípio que o Sr. Professor está familiarizado com o tema. Como é que encara, do ponto de vista do funcionamento do mercado energético, que se possa permitir a continuação em face... Já nem ponho as coisas em termos do peso dessa decisão para os consumidores, que está avaliado em qualquer coisa entre os 800 e os 1.000 milhões de euros, eventualmente. Já agora pergunto se tem algum cálculo a esse respeito e se o quer apresentar. Mas coloco as coisas mais em termos gerais sobre que compatibilidade é que há entre a perpetuação de um regime de tarifa garantida e a proclamação de um mercado liberalizado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, visto que não se encontra presente o CDS-PP. Quero ter do Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Professor Abel Mateus, eu gostava de regressar à questão. Eu vou colocar, digamos, quatro conjuntos de questões. O primeiro tem a ver com a questão da apresentação que o Sr. Professor, na altura, enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, foi solicitado a fazer ao então Ministro Manuel Pinho, em termos da questão da falta de concorrência no setor e alertando para os custos nessa apresentação, os custos dos COMEC, das eólicas, da falta de concorrência, etc. A pergunta, eu pedi-lhe que clarificasse, porque já aflorou esse momento, mas em concreto pedi-lhe que aprofundasse este aspecto, qual foi a resposta do Ministro Manuel Pinho às questões que levantou e aos alertas que levantou. Não me estou a referir, digamos assim, à resposta que lhe foi dada no fim do seu mandato, quando o Ministro o chamou para lhe comunicar que não iria renovar o mandato, estou a dizer mesmo em concreto àquela apresentação, qual foi o resultado e a resposta. O segundo conjunto de questões tem a ver com a ERSE e a articulação entre a Autoridade da Concorrência e a ERSE. Há uma troca de opiniões e avaliações e sugestões e propostas com a ERSE naqueles anos de 2004-2005 e depois. Já ficou claro que as sugestões da Autoridade da Concorrência presentes nas cartas sobre as propostas de tarifas em 2006 e 2007 de realizar uma análise do impacto de regulação de preços finais no contexto do mercado liberalizado, nomeadamente do grau ou nível atingido de convergência e existência de tetos máximos ao crescimento das tarifas reguladas, existência e criação de déficits tarifários e introdução dos COMEC, estas questões eram colocadas para além daquilo que referiu sobre os cálculos que pediu encarecidamente que fossem feitos, essas matérias ficaram sem consequência, sem seguimento, sem resposta, e a pergunta é, teve alguma vez uma explicação para nada ter avançado? E, se me permite, como é que é possível que as opiniões fortes de duas entidades reguladoras não conseguissem alterar uma situação com graves danos para a economia nacional e para os consumidores? Como é que é possível que nenhuma resposta do poder político tenha acontecido numa década, entre 2004 e 2014? Ainda em relação à ERSE, nós temos presente que, em particular, naquela altura, até estava explicitamente previsto nos estatutos da ERSE, no artigo 19, que havia competências comuns, é a epígrafe do artigo, que estabelecia que a ERSE pronunciar-se-á sobre todos os assuntos da sua esfera de atribuições, etc., e continua, e termina assim, e pode, por sua iniciativa, sugerir ou propor medidas de natureza política ou legislativa nas matérias atinentes às suas atribuições. Ora, a pergunta é, no quadro dessa articulação e diálogo entre a Autoridade da Concorrência e a ERSE, se essa questão foi levantada no sentido do contributo que poderia ser dado para responder àquele problema. Terceiro conjunto de questões sobre, digamos assim, a grelha de análise e de leitura sobre este problema. Nós não estamos propriamente a falar de matérias muito subjetivas, estamos a falar de matérias quantificáveis e que é possível demonstrar do ponto de vista, lá está, quantitativo. E nós tivemos até agora, nós ainda não sei se já vamos a meio, não devemos ir, estamos um bocadinho longe de ir a meio das audições, um bocadinho longe de ir a meio. Mas até agora já tivemos especialistas académicos das nossas universidades ouvidos nesta comissão de inquérito que afirmaram coisas opostas, não é diferente, é antagónicas, sobre a sustentabilidade das renováveis, o problema da intermitência e os impactos do sistema. Aliás, o professor Abel Mateus está claramente numa perspectiva na sua apresentação. Não está em cima do muro, digamos, não está a dizer que é assim, mas é ao contrário. E estas exposições estão sempre apoiadas e sustentadas em raciocínios demonstrados com apoio matemático. E, portanto, a pergunta é como é que é possível explicar uma situação destas? Para terminar, ainda sobre esta questão do monopólio...
Mesmo para concluir, por
sim,
favor.
Sim, mesmo, é uma pergunta rápida, Sr. Presidente. O Sr. Professor reduz a cinzas, na sua demonstração, aquilo que se dizia ser o objetivo da privatização, liberalização e desmembramento da EDP, e faço duas citações muito curtas. Transformação de um quase monopólio público num quase monopólio privado, com posições dominantes em vários mercados. Criar um simulacro de mercado totalmente comandado com preços, margens e até lucros totais garantidos aos geradores de eletricidade. Página 28 da sua apresentação. A pergunta é, como é que classifica o Sr. Professor a REN no quadro de uma economia capitalista, uma empresa capitalista, com lucros fixados administrativamente, que não corre riscos e cujos principais investimentos, as redes, são suportados pelos seus clientes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor, só para conforto daqui, de algumas almas nesta casa, saber se o Sr. Professor, depois de 2005, passou a ser ouvido, porque a forma como colocaram as questões a respeito da sua relação com o governo que vigorou até 2005 parece fazer depender num determinado sentido e, portanto, é bom fazer a questão seguinte, e a questão seguinte necessariamente é saber se com a alteração de governo isso significou uma mutação profundíssima na forma como o senhor professor era ouvido a respeito das alegações que fazia em relação a estas matérias. Bom, duas ou três questões. No slide 60 da sua apresentação, refere que os produtores de energias renováveis tiveram lucros anormais. Num relatório intitulado Rents in the Electricity Generation Sector, anexo 4, página 3, Universidade de Cambridge, podemos ler, nestes termos, podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos de parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observados noutras referências europeias, como sejam a Alemanha e a Espanha. Há também outro estudo, o estudo da Universidade de Cambridge, preparado pela Secretaria de Estado de Energia em 2012, com base em análise de várias consultoras, incluindo a Cambridge Economic Policy Advisors. No que diz respeito à PRE, às eólicas em particular, os estudos apresentados no relatório concluem que a rentabilidade média dos projetos foi de 6,2% para o período entre 2000 e 2010, virtualmente idêntica à média do custo de capital exigível, que era 6,1%. Qual é a razão para a sua diferença de opinião em relação a estes estudos que eu tive aqui a ocasião de citar? Outra questão, o slide 71 da sua apresentação, e que toca também com aspectos que estão aqui tratados, que têm que ver com o seguinte, a propósito da conversão dos CAE em QMEC. Por um lado, explicar em concreto como é que agrava as distorções do mercado. Eu acho que esse ponto é muito importante esta Comissão compreender isso em detalhe. E, por outro lado, que o Sr. Professor identifique esses elevados sobrecustos que causou aos consumidores de energia. Por exemplo, nós olhamos para alguns slides e diz 23 mil milhões de euros em sobrecustos. É preciso saber o que é exatamente esse sobrecusto e o que é que representa cada uma das suas componentes para se perceber até o próprio conceito e o perímetro da avaliação que estamos a fazer. Porque, se é como o Sr. Professor está a dizer, é importante nós termos os dados, as fontes que sustentem essas afirmações. Isso poderia, obviamente, partilhar connosco essas fontes e todos esses dados para nós podermos fazer melhor no nosso trabalho. Outra questão tem a ver com a extensão da concessão do domínio público hídrico. O Sr. Deputado, ao contrário do que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Jorge Costa, a abertura legal para a extensão do domínio público hídrico não decorre da legislação QMEC, mas sim dos CAE da legislação existente, nomeadamente dos decreto-lei 182-95, 183-95 e dos CAE no seu ponto 15, que refere expressamente às condições da prorrogação da concessão do domínio público hídrico. Está previsto nos CAE no ponto 25 que a negociação desta ascensão devia ser negociada a 5 anos do fim do prazo de vigência dos CAE. Estava previsto também que a operação resultante dessa extensão deveria ocorrer no mercado não vinculado. O Dr. Manuel Pinho afirmou que a extensão da concessão do domínio público hídrico era um imperativo legal decorrente da aplicação dos QMEC. Questionados sobre o mesmo assunto, os professores Jorge Vasconcelos e Vítor Santos, ambos responderam que essa extensão, para além do prazo dos CAE, não era um imperativo legal decorrente da legislação dos QMEC. A extensão do domínio público hídrico, para além dos CAE e, consequentemente, dos QMEC, nunca foi considerada nem prevista na legislação QMEC até 2007. Só em 2007 e depois de fazer um conjunto substancial de alterações legislativas em vários domínios é que o Ministro Manuel Pinho, através do Decreto-Lei 222-2007, criou as condições para a prorrogação da duração dos direitos de utilização do domínio público hídrico para além da duração dos CAE. Poderá ter sido essa a razão para que, durante o tempo em que foi presidente da Autoridade da Concorrência, não tenha sido efetuado nenhum estudo, análise ou parecer sobre a extensão da concessão do domínio público hídrico para além dos prazos dos CAE iniciais? Acha normal que se venda um direito que só inicia a sua produção de efeitos 20 anos depois? Na opinião do Sr.
Professor... concluir, Sr. Deputado, por favor.
Vou concluir. Na sua opinião, qual foi o motivo que conduziu o Ministro Manuel Pinho a fazer a referida prorrogação antes do prazo estipulado para tal nos termos do Decreto-Lei 183-1995, ou seja, os tais 5 anos antes do termo dos contratos CAE? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma vez mais, Sr. Professor, aproveito para lhe colocar mais algumas questões e ou considerações nesta segunda ronda. No âmbito de uma auditoria ao mercado de serviços de sistema, feita pela consultora Brettel Group, que certamente conhece, foi estimado que a EDP teria recebido de sobrecompensações um valor cifrado no intervalo entre os 42 milhões e os 72,9 milhões de euros. Esta estimativa foi assumida pela ADC, mas mais tarde a ADC veio a concluir que o valor seria então de 140 milhões de euros. E a questão que lhe coloco para esclarecimento desta casa é como é que avalia esta discrepância. Mas gostaria também de lhe colocar uma outra coisa, e agora que não é numa situação de pergunta-resposta, mas quero lhe deixar algumas perguntas concretas. No artigo da opinião seu, de março deste ano, diz que Portugal, afirma que Portugal necessita de uma regulação mais forte. Afirmação que genericamente todos subscrevemos, mas que lhe pedia que, na vertente que vou expor, pudesse detalhar a sua análise. Isto é, 10 anos depois da aplicação do mercado do MIBEL, a EDP continua ou não continua a ter uma posição dominante? E se continua a ter uma posição dominante, esta deve-se de facto a uma concorrência, a uma regulação, aliás, frágil, uma regulação que não estimula a concorrência? Esta é uma pergunta essencial também na projeção de futuro, também na projeção daquilo que desejamos, e fazemos também boa nota da sua preocupação com a definição de um mercado estratégico no quadro 2020-2040, que consideramos também da maior importância. Mas nós sabemos que este é um setor sobre forte influência lobista. E temos aqui assistido a um conjunto de intervenções, algumas pessoas reconhecendo, e ainda estamos nos especialistas, não chegamos aos políticos, mas temos ouvido uns de forma mais velada, outros de forma mais explícita, o reconhecimento de que foram confrontados, em determinado momento, com menor ou maior intensidade com esta realidade. E o Sr. Professor tem uma frase que é absolutamente paradigmática. O Sr. Professor afirma em determinada altura, e que até me compadece pessoalmente, criei tantos inimigos no exercício das minhas funções enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, e note-se aliás que era uma Autoridade da Concorrência que se estava a instalar e que fez o seu percurso, que me vi forçado a trabalhar lá fora. E, Sr. Professor, não me levará a mal, mas tenho que lhe questionar para o cumprimento do objeto desta Comissão, como é que foi possível sofrer tantas pressões e criar tantos inimigos que tenha ido sido forçado a ir trabalhar lá fora, felizmente dignificando Portugal e levando o seu conhecimento lá fora, mas privando-nos, por exemplo, desse contributo. E eu aqui não posso deixar, não tanto como questão, mas mais como uma reflexão do grupo parlamentar do PS, de saudar aquilo que tem sido a intervenção do Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, nomeadamente numa matéria que nos parece da maior importância, neste quadro de pressão. Reconhecendo, e é transversal aos especialistas que cá têm vindo, que esta realidade existe e que o Sr. Professor coloca desta forma tão crua, desta forma de quem se viu privado das suas opções pessoais, eu não posso deixar de enaltecer que o Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches tem agido e ordenou a devolução de quantias que foram indevidamente cobradas aos consumidores ou aos contribuintes, como disse ainda há pouco, nesta matéria talvez não seja importante discernir. O importante é que ordenou a devolução de valores que foram colocados, que é de uma enorme coragem, e além de ser de uma enorme coragem, é um primeiro passo de tornar mais justa esta relação entre consumidores, contribuintes e os produtores, mas também no sentido de dar alguma justiça. Eu não posso também deixar de fazer uma nota. Como o Sr. Professor saberá, no final desta ronda imensa de audições que vamos fazer, existirá um relatório do qual o deputado Jorge Costa é o relator. E eu aqui faço também um sublinhado que tem a ver com o facto de diferentes técnicos, com diferentes suportes jurídicos, de conhecimento, algébricos, chegarem a conclusões tão diferentes. E aos parlamentares, a quem é exigido um conjunto, aliás, o seu slide terminava com um repto aos parlamentares, mas aqui eu deixava não ao Sr. Professor, mas a todos os técnicos que cá vieram, e até porque nós não podemos chamar novamente os técnicos para fazer acariações, que de uma vez por todas as pessoas pudessem ser muito rigorosas nestas matérias, porque senão qualquer dia a conclusão a que chega é que teremos que chamar a Amnistia Internacional, porque há aqui uma tortura dos números muito grande, e portanto é muito importante que os técnicos também nos transmitam as coisas despojadas de agendas e despojadas de enviesamentos que prejudicam o trabalho desta Comissão. Senhor Professor, Senhora Presidente, muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Concluímos, portanto, esta ronda e vou passar a palavra ao Sr. Professor para responder às questões que foram colocadas. Temos entre 20 a 25 minutos, com 25 com muita tolerância. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado pelas questões que me colocaram. Algumas são de difícil resposta, mas eu vou tentar o meu melhor. Como é que a autoridade se relacionou com determinados técnicos que, na altura, contribuíram para a elaboração do Decreto-Lei de 2004? Os técnicos da autoridade da concorrência reuniam-se por vezes com Dr. Ricardo Ferreira, que era do gabinete, para procurar discutirem a redação do decreto-lei, de proposta, e para compreenderem melhor, e faziam as suas observações. Que eu me lembro também, não sei se é doutor ou engenheiro, Manso Neto, lembro-me que participou, ou foi à autoridade esclarecer algumas questões relacionadas com a fórmula dos QMECs, mas em geral eram discussões que, do meu ponto de vista, portanto, se ficavam pelo nível técnico, não é? Portanto, não tinham qualquer elemento político, mas enfermavam de uma dificuldade muito grande para mim, que era: e as consequências? Quais eram os custos de tudo aquilo que ninguém apresentava, nem ninguém soube quantificar? Portanto, isso foi, eu penso que, uma grande deficiência do lado, sobretudo, do Estado. Já havia referido a algures que a EDP beneficiava do apoio de consultoras de um banco de investimento e não sei quanto sobre esses cálculos. Aliás, isto mostra mais uma vez a fragilidade que, nas negociações de muitos destes contratos, do Estado com privados, que muitas vezes o Estado não tinha, não é, o aconselhamento a par a par com o setor privado. Mas é algo que, mais uma vez, eu penso que é muito importante nós corrigirmos neste país. Perguntou-me sobre a questão dos leilões das eólicas. Em primeiro lugar, a autoridade nunca foi consultada sobre o assunto, nem... O problema fundamental destes leilões é que o preço já estava pré-fixado, portanto era só saber quais eram os indivíduos que iriam fornecer determinada quantidade àquele preço. O leilão que se deve fazer, e que hoje se faz nas eólicas, é saber: queremos que alguém forneça esta quantidade, qual é o preço que me dão? Portanto, essa é que devia ser a forma correta de o fazer. Portanto, dizer à partida qual é o preço, quando eu não sei ainda qual é, do ponto de vista tecnológico e tudo, e das condições de concorrência no mercado, acho que é uma forma errada de fazer o leilão. Este é que, para mim, de longe, é o problema mais complicado. Foi o erro mais importante praticado nestes leilões. Corrigir no tempo com os preços da tecnologia, como recuperar? Bem, o problema, como lhe disse, é como se formulou. Se o Estado vai lá dizer sempre: olha, você vai ter estes 95 euros pelo megawatt e não baixa com a evolução tecnológica nem com o tempo, é um erro que o Estado está a cometer, não é? Isso é para benefício do privado, mas é o erro, digamos, da formulação do leilão. Sobre a questão da extensão do prazo da eólica a preços fixos, que foi, penso que, do ministro Moreira da Silva, não é? Do ministro... Ah, foi ainda...
Foi em 2013.
2013, exato. Eu penso que... Mais uma vez, não vejo fundamento económico para o fazer. E, portanto, nem acho que em termos de rentabilidade, se justifique, a rentabilidade assegurada que isto se justifique. Não tenho quantificação de quanto é que foi o benefício adicional, mas eu, mais uma vez, queria sublinhar que não vejo justificação económica para esta decisão. Sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado do PCP, que penso que não...
Ah,
muito obrigado. Qual a resposta? Penso que a pergunta é a resposta do Ministro Manuel Pinho às questões que eu levantei, não é? Portanto, a resposta na apresentação que fizemos, isto foi uma apresentação sobretudo para o Ministro recolher o pensamento ou a reflexão que a autoridade tinha feito até ao momento. Ele tinha entrado em funções há pouco tempo, portanto não teve qualquer reação que eu me lembro na altura, e posteriormente nunca mais voltou a consultar a autoridade, portanto não houve qualquer forma de haver um diálogo sobre este tipo de coisas. As explicações para nada ter avançado sobre estas questões até com governos diferentes, eu acho que a única explicação é de economia política. Não encontro nenhuma explicação plausível do meu lado. É evidente que a autoridade também, com diferentes presidentes, fez diferente tipo de pressão. A própria IERS também, com diferentes presidentes, também fez sobre estas questões. Eu penso que, de qualquer maneira, o enfoque da autoridade seria mais sobre aspectos da concorrência, e não houve condições nem de reforma, nem discussões de reforma destes mecanismos. E a ERC, portanto, que eu conheça, para além do tal parecer que enviou ao Ministro na altura em que chamava a atenção para os custos possíveis, nunca mais voltou, que eu saiba, a incidir a sua análise e a refletir sobre aquilo que me parece importante nestas coisas, é alternativas. Que alternativas temos, quer dizer, e um contrato já elaborado e que está em vigor de determinada maneira. Vivemos num Estado de Direito, portanto é difícil por vezes, embora os espanhóis tenham conseguido, não é? Os espanhóis conseguiram, como aqui foi dito, já em renegociação, por renegociação, não é? Do Estado, reduzir os cais, o custo em 30% numa primeira ronda e posteriormente numa segunda ronda mais 30% de redução, e conseguiram já hoje em dia acabar com os CTCs que substituíram os cais. Portanto, muitas vezes isso tem a ver mais com a capacidade de negociação do Estado e de políticas alternativas que o Estado ponha na mesa para poder alterar estas situações. Há algo que me preocupa que vocês aqui referiram, que é a fundamentação matemática ou de cálculos algébricos de determinadas proposições que aqui se fazem. Eu acho que é sempre importante ver quais são os pressupostos dessa análise. Eu referia só aqui dois casos que já me perguntaram. O primeiro tem a ver com os cálculos dos custos totais de subsidiação da eletricidade. O único trabalho que eu fiz foi agarrar em todos os relatórios publicados pela ERC sobre tarifas e preços, e que tem lá o custo sobrecusto, o cálculo dos sobrecustos, tomando como referência um valor de 40, varia um pouco, mas é entre 40 euros o megawatt e 50 euros o megawatt conforme os anos. Qual é o preço pago a cada um dos tipos de energia em relação a esse valor, que, digamos, é um valor de referência de um custo médio e longo prazo se o sistema funcionasse de uma forma eficiente. E, portanto, eu não inventei estes números, são resultado da soma, e, portanto, está indicado No slide está indicado até a fonte é a ERSE e está indicado no slide da exposição mais longa, que é o relatório das tarifas e preços anuais. Quem quiser pode fazer lá, claro, fazer os cálculos. Isto é a soma para aquele período. Também se referiu aqui à outra questão, que foi da rentabilidade da PRE. O cálculo, a estimativa do relatório da CEPA, tanto que eu conheço e que tive acesso, é que teve uma renda excessiva de 1,5 mil milhões de euros. E, portanto, não percebo como é que se diz que a rentabilidade oferida por estes produtores ou geradores foi normal, porque o que é considerado nestas estimativas é o custo médio de capital para Portugal e para outros operadores, que é semelhante, considerando diferenças do custo país, etc., a outros países. Mas atenção, é que o custo para os consumidores é muito maior do que estes cálculos. Ou seja, se fizesse suportar às PREs também os custos indiretos que elas provocam pela capacidade, não é? Vamos supor, ok, os senhores vão instalar aqui eólica, mas ao mesmo tempo têm que instalar também capacidade disponível que vai entrar em funcionamento quando não há vento. Já viram o custo enorme que isto teria? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com os valores que nós estamos a falar, não é? Portanto, seria um custo enormíssimo e que não é suportado efetivamente pelos operadores de eólicas, não é suportado por eles. Depois, muitas vezes fala-se na questão do mercado e da liberalização e disso tudo. Até hoje, senhores deputados, não houve liberalização nenhuma do mercado. Estamos estados a funcionar com estas tarifas fixadas pelos diferentes contratos e ponto final. O que interessa é o que o consumidor paga, não é? Em termos de preço final. Não são uns preços teóricos lá intermédios. E quanto é que os operadores recebem? Recebem aquilo que os consumidores pagam, porque não há fuga para mais nenhum outro, nem para o Estado, quer dizer, não ser o IVA, que é o único que eu acho, e deixem-me dizer-vos agora, que não acho que seja, perante este problema tão sério e tão grave do nosso sistema, acho que estar a reduzir o IVA não é solução e é apenas estar a dar um paliativo a um doente que está com cancro, está com tuberculose e não sei quanto, e diz-se que vamos reduzir o IVA. Mas isto é a minha opinião. Há problemas tão sérios de base que têm que ser resolvidos e atacados. 20 dos 28 países têm o IVA normal sobre a eletricidade. Bem, mas não houve liberalização nenhuma. Uma das coisas que me fazem impressão, e na altura falava-se um bocado desta retórica, de pelo facto do consumidor final, e hoje em dia sabem, poder escolher o comercializador, não é? Que há liberalização, uma balela, quer dizer, qual é o que está em disputa? Uns centes, entre eles. É a mesma conversa dos combustíveis, quer dizer que há uma grande concorrência a nível do retalho, sim, e tudo o resto, não é? Portanto, enquanto nós não enfrentarmos de frente, não é, as condições estruturais de concorrência de cada um destes mercados, começando nas importações e acabando no retalhista, não resolvemos estes problemas. Sr. Deputado, o PSD perguntou-me, e depois de 2005, no que diz respeito à energia, e portanto estas discussões, deixei muito claro que a partir, depois daquela discussão, a apresentação que a autoridade fez, a interação com o Governo foi zero. Não sei porquê, mas cada um terá a sua opinião. Já expliquei os valores sobre custos, onde é que eu fui buscar. Atenção que é muito importante ir para o vosso relatório final. Penso que é muito importante distinguir a terminologia. Sobrecusto não quer dizer renda excessiva. É preciso distinguir no sobrecusto os tais custos de tecnologias, por exemplo, que não estão maduras e que são introduzidas, de rendas excessivas. E atenção, que uma renda excessiva deve ser calculada para além da rentabilidade normal, não é, de um operador. O regulador AERS, quando fixa o preço a pagar à REN, por exemplo, pelo transporte, é um monopólio natural, introduz lá, não é, um fator de rentabilidade normal do capital, que são aquelas, não é, as redes todas que eles têm construído, porque se não tiver uma... Agora, rentabilidade normal não é o que está acima. Quando a CEPA calculou 14 e tal por cento, não é de rentabilidade, senão é rentabilidade normal. Bem, a extensão do domínio público para além dos COMECs e estimativas, portanto, Sr. Deputado, o que eu penso, mas isto é uma interpretação pessoal que eu não tenho, é apenas uma sugestão que eu faço para poderem explorar melhor esta questão, é que o professor João Duque já aqui disse que a EDP, quando fez as estimativas dos COMECs, dizia que ia perder 800 ou 600 milhões ou coisa no género. O governo estava interessado em que a EDP passasse dos cais para os COMECs. Eu, na minha opinião pessoal, penso que isso foi uma forma encontrada na negociação para resolver o problema. Mas é uma opinião pessoal. Uma opinião que terá que ser corroborada por especialistas que conhecem melhor esta matéria e que participaram nas negociações, etc. As questões do que a EDP tenha recebido a mais na exploração, digamos, por exemplo, da capacidade disponível ou coisas do género, eu agradecia que pusessem essas questões aos presidentes, não é? Em que estas questões foram levantadas, que são posteriores ao meu mandato, e que não, portanto, são questões já de uma. É preciso uma informação de um detalhe técnico que eu não tive acesso e não tenho possibilidade de responder. Regulação mais forte. Num Estado democrático, em que há falências de mercado, quando há monopólios naturais, quando há informação que não é, portanto, que não está disponível para ambas as partes, existe ausência de deficiências de informação, etc., é necessário haver regulação. E essa regulação deve colmatar as falências de mercado. É evidente que uma regulação fraca é um desperdício total para os recursos do Estado. É melhor haver empresas públicas. Então, ou haver a que o Estado passe, portanto, a controlar essas empresas. Mas, do meu ponto de vista, não, em Portugal ainda não tivemos a oportunidade de ter um mercado concorrencial na eletricidade, nem tão pouco preocupação de o ter. Como digo, há países como, por exemplo, no mercado do PMJ, que é Pensilvânia, Maryland e New Jersey, que têm esses mercados a funcionar, que são mercados complexos, com mercados a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, com hedgings, etc., que são mercados muito líquidos e bastante complexos, verificamos que, de facto, eles têm preços que são metade da União Europeia. Portanto, se me disser, se houver condições concorrenciais para o seu funcionamento, é a melhor forma de organizá-los. Mas estamos tão longe, a Comissão Europeia, mesmo nestas diretivas que tem feito sobre, sobre os mercados europeus ainda são tão tímidas, estamos ainda tão longe de atingir essa situação, que eu não sei, não sei ainda quando é que lá chegaremos. Mesmo dentro da Europa, os, como sabem, os preços mais baixos que têm sido, que observamos nos mercados, são, por exemplo, dos países de leste e nos nórdicos, não é? A Alemanha, para mim, não é padrão para ninguém. Muitas vezes se fala na Alemanha, para mim, não é. E, portanto, se olharmos para esses mercados, aí também, por razões, ou porque há boa regulação, ou porque no mix também, isto é muito importante, o mix tecnológico, tanto os nórdicos como a Europa de Leste, por exemplo, têm bastante importância à nuclear, que nós não temos. Portanto, é importante o mix tecnológico, é importante a concorrência. O mix tecnológico tem que ser escolhido para otimizar, dados os recursos do país, otimizar o sistema. Eu procurei da melhor forma responder às questões que me colocaram, mas se houver mais alguma, estou a vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Professor Abel Mateus. Nós vamos ter uma ronda de questões, agora com tempo mais breve, de 3 minutos para cada senhor deputado. Eu vou desde já dar a palavra ao senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha única pergunta é se a reunião com o engenheiro Manso Neto decorreu antes ou depois da aprovação do decreto-lei. Se foi sobre o projeto de decreto-lei ou se foi já sobre o decreto-lei aprovado. Quando, se recordar quando, é excelente. E onde é que se realizou e a pedido de quem?
Muito obrigado, Sr. Deputado, em particular pela brevidade da sua pergunta. Agora, por 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Professor e queria lhe pôr essencialmente uma questão na sequência da sua intervenção. O Sr. Professor referiu na sua intervenção que a maior parte dos benefícios, chamemos-lhe assim, ocorreu a partir de 2006. Pode concretizar isto de uma forma um pouco mais específica, porque gostaríamos de saber essa matéria. E gostaria também de saber uma segunda questão, que é a seguinte. Os concursos de renováveis têm sobrecustos, criaram sobrecustos, não é? Mas também nesses concursos, por uma exigência do próprio concurso, foram instaladas muitas empresas neste país que geraram imensos postos de trabalho, milhares de postos de trabalho, e que, por exemplo, neste momento é um setor 100% praticamente exportador em Portugal, com um grande volume de exportação. Nesses sobrecustos também foram consideradas estas questões ligadas à instalação de empresas.
Concluiu, Sr. Deputado. Muito obrigada. Agora, se me permitem, passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, porque teve a gentileza de me substituir numa breve ausência minha. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tem nada que agradecer, não foi gentileza, foi o meu dever como Vice-Presidente e agradeço ter-me dado a palavra nesta altura. Sendo assim, ainda aproveito para apenas referir, para fazer duas observações muito breves. Em primeiro lugar, compreendendo-se perfeitamente que há muitas questões e que alguma possa ficar por abordar, eu pedia-lhe, aproveitando agora esta hipótese, que pudesse tratar da questão da articulação com a ERSE naqueles aspectos que eu tinha colocado há pouco, quer em relação à possibilidade de alguma proposta no plano legislativo de origem da ERSE e da articulação com a Autoridade da Concorrência nessa matéria, quer em relação à explicação que possa ter sido dada ou não para aquela ausência de medidas que tinham sido apontadas pela Autoridade junto da ERSE e que não surgiram, as razões para isso, não é? Essa é uma questão que eu agradecia que pudesse voltar a ela, e a outra tem a ver com a realidade da REN, esta empresa capitalista, mas com as características que eu referi há pouco. Um comentário muito breve, que compreenderá certamente que seja feito, é que quando nesta reunião referia que esta situação de que a livre concorrência verdadeiramente nunca existiu em Portugal no mercado de eletricidade, eu julgo que hoje podemos afirmar com esta clareza aquilo que nós, PCP, afirmávamos já na altura, mesmo no momento em que o senhor era Presidente da Autoridade da Concorrência. Portanto, o ex-Presidente da Autoridade da Concorrência faz esta afirmação que é, no fim das contas, aquela que nós alertávamos na altura que o senhor era Presidente da Autoridade da Concorrência. E aqui estamos a fazer este debate. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigado, senhor Deputado. Senhor Professor Abel Mateus, para concluirmos esta audição e inquirição, passo-lhe a palavra no sentido de poder responder às questões que lhe foram colocadas. Quero ter a gentileza, por favor.
Foi-me aqui colocada a questão sobre a reunião com o Dr. Manso Neto, eu não me lembro. Não me lembro se foi antes e se foi depois. Lembro que houve uma reunião, uma discussão sobretudo das fórmulas, mas não me lembro já quando foi. Sobre a questão dos, quando eu falei que os custos de subsidiação foram sobretudo a partir de 2006, está aqui neste gráfico a evolução, como veem, a partir de 2006 para trás, nem refiro, nem estou aqui no gráfico porque são valores tão pequenos e estão a ver ali como aquilo explodiu, portanto aqui está a evidência. Sobre a questão das renováveis criarem emprego, a economia, reparem, eu já vi neste país até doutorados dizerem barbaridades que eu nunca pensaria que um doutorado saído da Universidade Portuguesa fizesse essa afirmação. Por exemplo, dizia-se que a construção de autoestradas era muito benéfica para o país porque ia criar emprego na sua construção. Mas eu perguntava-me, eu como economista, os trabalhadores que vão construir as autoestradas é um custo de construção, é um custo de recursos. Como é que se diz que é um benefício de emprego? Não percebo. Mas, Sr. Deputado, mas em relação à questão das renováveis, a questão das renováveis é uma indústria capital intensivo. Eu já visitei vários parques eólicas. O último que visitei foi na Polónia. Eu não vi lá ninguém, quer dizer, vi lá duas ou três pessoas que iam tomar conta do portanto, a ver se aquilo estavam, faziam a, digamos, se as coisas estavam normais e tal, e havia equipas que depois de manutenção, mas é tudo, quer dizer, é claramente capital intensivo. E, portanto, os empregos criados, se eu tenho como objetivo criar emprego, vou escolher indústrias que são intensivas em trabalho, que não são de todo do setor da energia, são de outros setores de atividade. Portanto, a criação, ter como objetivo, vamos supor, do plano que vamos pensar, um novo plano energético, criação de emprego não faz sentido, porque é um setor altamente capital intensivo. Sobre articulação com a ERSE, Eu não... As relações eram muito boas entre a autoridade e a IERS. Agora, nós sentíamos impotentes perante, portanto, os poder, o governo. E, como sabem, o decreto de lei saiu. Apontámos, e pelo menos da minha responsabilidade, e também vocês têm conhecimento da carta da IERS feita ao governo, etc., os problemas que levantámos, mas... Como reguladores na altura e no contexto institucional que nós temos que pensar histórico, não é? Na altura, autoridade recém-constituída, etc., o nosso poder institucional era relativamente reduzido e eu penso que fizemos muito mais do que aquilo que deveríamos fazer e só confirma as afirmações que o Sr. Deputado do PS fez de que, se calhar, contrariámos muito, muito mais daquilo que poderia ser os interesses instalados no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Abel Mateus, pelos contributos e pelas respostas que deixou aos membros desta comissão. Agradeço a sua presença e desejo-lhe as maiores felicidades. E relembro os senhores deputados, antes de dar por concluída esta audição e inquirição, de que os nossos trabalhos retomam hoje, por volta das 16 horas, com a audição ao senhor professor Manuel Sebastião. Desejo a todos 16 horas. Retomamos às 16 horas. Tudo farei para que seja nesta sala. Não posso, neste momento, não tenho condições para confirmar qual é a sala que nos está atribuída. Desejo a todos um bom almoço e até às 16 horas. Estou para encerrar os nossos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Professor Abel Mateus.
Obrigado também.